Rápidos Cast. Agora.
Aí, ó, pra você que tá indo pra Elise, bem-vindo ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Comigo, MP de São Paulo.
E aí, cara, beleza? Aqui é o Fernando.
De onde você fala?
Eu falo de Recife.
Ah, pertinho.
É.
Ai, ai, Fernando, como é que tá, cara?
Tudo tranquilo, cara. Melhor agora, né? Gravando. Atrasado, mas tamo aí.
Tamo aí. É, acho que vale a pena, né?
Ah, é, valeu. Hoje valeu.
Pois é. Eu imagino quantas pessoas estão escutando isso aqui, ouvindo pro Prairie. Eu? Uma só?
Ah.
Se você quiser falar com a gente, o e-mail é rapidoscast@gmail.com, o Twitter é @rapidoscast. Fernando, por que Rapidoscast?
Porque aqui é BR, cara, e hoje um pouquinho lusitano.
Aqui é BR porque a gente fala português, né, e é do Brasil, só que também é pra todos os falantes de língua portuguesa, por que não?
É, verdade. Não chega a ser BR, mas é português.
Quem baixou tá ouvindo isso sabe que hoje a fase principal é a entrevista com o Márcio Carvalho, né, o português. Vice-campeão mundial desse ano. E ele agora tá no camarim lá com o Teobaldo. Eu ainda vou descobrir como é esse camarim, cara.
É, eu também, cara.
Só os convidados vão pra lá, eu nunca conheci.
Ah, o Grilo foi pra lá, né?
O Grilo conhece, mas... É. Na fase principal o Márcio vem aí. Foi através da mágica da edição, nós já sabemos como foi.
É, foi legal, foi bacana.
Foi bacana. Espero que o pessoal consiga aproveitar aí um pouco da experiência dele. Ele, de novo, né, agradecer aí a gentileza dele de ceder a entrevista pra gente, né? E já vou dizer que teve um pequeno errinho aqui, apesar dos 55 episódios de experiência. O Teobaldo às vezes erra e dá um corte na gravação, né? Então perdemos aí um minuto. Você vai reparar que vai ter um corte no meio da fase principal. Mas foi coisa de um ou meio minuto que quando o Fernando perguntou sobre Legacy.
É, tinha que ser, né?
Exato. Vai cortar quando o Márcio estava falando dos veículos e vai reaparecer ele falando de Legacy. Então não estranho, não. São formatos bem diferentes, né? O limitado de Kaladesh e Legacy. Mas é pouca coisa. E o que mais? Mandar aí um salve, um abraço lá pro Foca. Ele comentou lá com a gente. Ele voltou a jogar desde Mirrodin, cara.
Caramba.
É muito tempo. Comentou lá no Twitter. O Eduardo Borges também. Ele encontrou um vídeo sobre a chance, né? Que nós comentamos, a chance de encontrar certas cartas, dependendo da capa do booster em Sombras e Innistrad. Isso, Eduardo, em qualquer edição é possível mapear os boosters da caixa, né, depois de descobrir o algoritmo certo, e pelo código e pela capa dos boosters, você sabe que rara ou mítica tem ali dentro. Então não é especulação, não, dá pra fazer isso sim, mas você precisa gastar algumas caixas pra aprender a mapear.
Né? E um tempinho também, né?
É um bom tempo. Assim, por causa disso, né, porque não dá pra fazer essa distribuição de cartas 100% aleatória. Eu ia falar randômico aqui, né? Não pode, é aleatório. A gente recomenda, todo mundo recomenda só comprar booster de loja, né? No máximo, assim, se você jogou pra release e viu que alguém ganhou uma premiação ali, quer comprar da pessoa, compra. Mas se aparecer alguém aleatoriamente, assim, no teu bairro querendo vender booster, cuidado, né? Não dá pra contar com a honestidade de todo mundo. E é possível sim mapear. Até pelo cheiro, né, Fernando?
É. Diz a lenda que dá, cara.
Tem um quiz que o Fernando criou. Um quiz bem difícil, aliás. Por que você fez isso com as pessoas, Fernando?
Cara, é porque no meio da semana passada o André colocou no canal dele um quiz, né? E eu fui todo empolgado, porque eu adoro essas besteiras, né? Só que o quiz dele era muito fácil, cara.
Eu vi, eu acertei todas de primeira.
É, eu também. Eu errei uma lá porque... Eu nem lembro porque eu errei, mas acho que foi besteira minha, assim. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer um aqui, sangue nos olhos. Só que, cara, eu fiquei impressionado, porque assim, bastante gente tá jogando, e quando eu fui ver lá no placar, o pessoal tá aí fazendo quase o top aí, né? O máximo de pontos. Nem eu que criei o quiz consigo fazer o ponto que a galera tá fazendo.
É que o pessoal divide a tela com a Wikipédia da Salvation. Não, mas tá difícil mesmo. Eu gostei daquela pergunta do Hack dos Cast, viu?
Gostou, né? Detalhe, se o cara é ouvinte do Ractus, ele responde tudo ali tranquilamente, porque tudo a gente já falou aqui.
Exato, exato. Mas pode confiar nas respostas que estão ali, viu? Se tiver alguma dúvida, pode escrever pra gente que o Fernando vai responder de onde ele tirou aquela resposta, porque a resposta é essa. Mas tá tranquilo ali. Que mais? O Grilo também postou no nosso Face, Fernando, um vídeo de um Titanic, né? Um navio com a Pia e o Kieran na Alar, e do nada eles batem no iceberg, que é a coisa no gelo.
É.
E com a música de fundo do Titanic, My Heart Will Go On. Fantástico.
E detalhe que aquele barco lá é um barco do Lord Magic.
É, parece que ele veio com as coisas de Kaladesh, né?
E depois no final, quando eles estão se afogando, eles ficam tipo os dois em cima daquela carta Porta dos Destinos, tá
ligado? É verdade. Sensacional. O vídeo fantástico, fantástico. Bom, tem bastante coisa pra falar antes de chamar o Márcio. Vamos lá?
Vamos lá.
Transição.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast.
Tá, o pré-release é essa semana, né, esse fim de semana. Boa sorte pra todos que vão jogar, aconselhamos a jogar, né, a edição parece divertida. Acontece o seguinte, eu devia ter falado isso, droga, na fase de desvirar. Essa semana tem três coisas acontecendo, Fernando. Primeiro é que segunda-feira foi o Dia Internacional de Falar como Pirata. Nós queremos que seja uma tradição, sim. Eu combinei com o Tomás, inclusive, de fazer uma segunda edição do programa de regras e pilantras e essas coisas, mas por causa da agenda, né, nós aproveitamos a oportunidade de poder entrevistar o Márcio aqui. Então o Tomás concordou em fazer esse programa na semana que vem, né? Além disso, então, foi o Márcio, foi o Dia de Falar com o Pirata e também foi o programa pré-release, que é uma tradição, nós fazemos aqui analisando coleção e tal, né? Também, como já tivemos um programa do World Build de Kaladesh, né, a gente achou que ia ficar muita overdose.
Muito maçante, né?
Então vamos deixar pra essa fase de manutenção aqui, falar um pouquinho da edição pra quem vai jogar o pré-release, tá? A primeira coisa, quando saiu o spoiler completo, eu olhei que, pô, Wizards tem um gato macaco na edição.
Então, você colocou aqui, é a primeira vez que tem felino macaco, tem certeza?
Olha, tirando últimos Nebuliforme, né, e os outros morfoloides lá, eu acho que é, cara. É que aqui, felino macaco é menos ridículo, né, mas em inglês é cat monkey. Então, tá. É um gato macaco. Pô, a Wizards está há algum tempo já brincando com cruzamento entre espécies. Cuidado, Wizards, isso é perigoso.
Daqui a pouco que vem por aí, né, cara?
Qual que é o aquele peixe, o Grumag Angler?
É peixe zumbi.
Isso, peixe zumbi. E tem outras bizarrices também. Se você quiser adotar um gato macaco, né, basta comprar aquele gato egípcio, né, que vem sem pelo. Aquele bicho é feio pra cacete. E é caro também, dizem. E é gato macaco alien. Quem assistiu Friends, eu acho que uma das personagens lá uma vez adotou um bicho desse sem querer, né? Olha, puxei isso da década de 90, hein?
Nossa. Aí, cara, eu tô indo aqui só comentando que no final de semana eu tava assistindo um stream aí o cara tava jogando de alguma coisa que usa aquele símio, sabe? Aquele símio, o Spirit Guide lá, sei lá.
Sim, sim.
Aí o cara tava já fudido, assim, morrendo. Aí ele deu hardcast no bicho, né? Aí ele comentou assim, cara, pro cara dar hardcast nesse macaco aí, tá fudido mesmo.
Acontece. Eu
lembrei, cara. Agora, né?
Acontece.
Mas enfim, vamos lá então, né? Falar do que interessa.
Vamos lá, falar de Kaladesh então.
People of Kaladesh, this is your time!
Primeira coisa, quando você olha o spoiler completo lá no site da Wizards, você vai reparar que tem 5 cartas com a marca d'água dos Planinautas, né? Como se fosse tribo. Todas essas cartas, acima do nome do artista, tá escrito Destaque da História. E tem X/5, que é o número da carta, né? Dentre essas 5, né? E lá na direita, onde fica o ano e escrito Wizards of the Coast, tá escrito MagicStory.com, que é o site para você acompanhar a história. Então é uma novidade que eles introduziram, interessante, né? Para quem quiser acompanhar um pouco a história e saber. A gente sabe, né, que normalmente tem essas cartas como Deicide, é uma grande, um momento espetacular da história, né? Dá até spoiler, às vezes, do que antes de sair o artigo de onde acontece aquela coisa. E agora eles estão colocando um pouquinho de sabor a mais nisso. Interessante, Fernando, é que essas cartas foil e também até versões normais, como tem a marca d'água e como a parte fora ali do frame tem esse texto a mais, pode ser que seja mais uma coisa para colecionar. Então, se você abrir uma carta dessas, que são raras, né? Todas essas são raras, fica de olho, tá? Talvez ela valorize um pouquinho mais do que a própria jogabilidade.
Agora, todas têm, né? Não é só as foils, não.
Não, são todas essas 5 cartas.
Não, tudo bem, mas assim, ela não precisa ser foil, não. A normal também tem essa marca d'água.
Tem.
Assim.
Que é a foil com marca d'água, sendo uma carta excelente, valoriza ainda mais. Que mais, você vai jogar o pré-release e você não vai abrir tokens de energia, tá? Teve um problema no primeiro lote que a Wizards fez e não vai vir aqueles tokens para você marcar energia. A Wizards recomenda que você imprima em casa e leve o símbolo de energia. Ela até disponibilizou o site ali e a token para você imprimir. Que é um exagero, né?
Mas quem quiser, também acho, cara.
Mas quem quiser, porque, né, você pode até ir vestido lá de Kaladesh, ir vestido de anão, se você quiser jogar o pré-release, não tem problema. Então, se não, mas qualquer coisa, marca com um dadinho, não precisa se dar o trabalho. É só pra você ficar atento que não vai ter esses tokens lá. Agora, pro pré-release, Fernando, ó, eu vi que não tem tantos bichos grandes assim em raridade baixa, tá? Então, normalmente formatos assim, o que acontece? Certas bombas costumam ter bastante efeito, mas dessa vez nós temos poder e resistência alto, estão cobertos pelos veículos. Os veículos vão preencher esse espaço. E vai ser muito importante tomar cuidado com o jogo, né? O número de criaturas e o número de veículos, esse equilíbrio que você vai fazer. Primeiro, quais veículos colocar, né? Muito cuidado com o tripular 4. Evita, tá? Não colar tripular 4. Pega leve no número de veículos. Tem um que é comum e eu queria destacar aqui. Que vai aparecer, você vai ter no seu deck, ou vai enfrentar esse veículo, que é o Fretista Renegado. Ele é 3 manas, 4, 3, tripular 2. E quando ele ataca, ganha mais um e atropelar.
Cara, não é frentista, né? É fretista.
Fretista. Cara, esse veículo na curva é impressionante, porque você vai bicho no drop 2, esse veículo no drop 3. No teu quarto turno, você tá atacando em cima de um bicho de curva 3 do oponente. Você tá atacando com um bicho 5/4 atropelar. Não tem nada na curva 3 que troca com esse bicho.
É verdade.
E aí fica bem difícil, porque no teu próximo turno, se ele tiver baixar algum blocker ou deixar double blocker, você vai ter mana livre pra poder dar remova nos bichos dele e continuar atacando com 5 atropelando, tá?
É comum, né?
É comum esse bicho. Vai aparecer. O outro que vai aparecer é o Aero Skiff. É 2 manas, 2, 3, voa tripular 1. Vai aparecer bastante também. Então, cuidado com essas cartas, tá? Na curva é impressionante. Por causa disso, eu acho mais seguro sempre optar por começar nesse formato. A não ser que o seu oponente demonstre que tem um deck que troca muito um por um, depende do late game e você precisa da vantagem de carta, aí você escolhe para ele começar jogando. Mas acho que 99% dos casos você vai querer começar jogando nesse formato. Tá. Que mais? Energia está presente em todas as cores. Às vezes eles fazem esse jogo, né? Colocam algumas mecânicas em uma cor, outras mecânicas em outra. Aqui não, ó. Tem 4 cartas brancas com energia, 10 azuis, 4 pretas, 7 vermelhas e 8 verdes.
Eu acho que o que mais produz energia é o verde, né?
Então, tem mais carta azul que mexe com energia. Porém, o verde é a cor que mais produz. É a cor que mais cultiva a energia.
Ah, sim. Cultiva.
Agora, não é a cor que melhor utiliza a energia.
Deixa eu adivinhar, o branco.
Não. O branco não tem tanta sinergia assim. Tá entre o azul e o vermelho, cara.
Olha só.
O preto também tem ali as suas utilidades, mas o vermelho e o verde pareiam muito bem. O verde produzindo energia e o vermelho utilizando para os burn spells e para as criaturas. Aquele bichinho em comum, verde e vermelho, é idiota. 2 manas, 3/2, e quando ele entra, põe energia para você, e quando ele ataca, você pode gastar energia para dar +1/+1.
Ah, sim.
E atropelar, é absurdo.
É incomum, né?
Incomum. A nossa análise aqui, inclusive, é só sobre comum e incomum, tá? Eu passo direto pelas raras e míticas, porque você não vai ver com tanta frequência lá. Então tá, fabricar está em 3 cores. Fabricar, sim, é uma mecânica que eles decidiram espalhar, né? Ou melhor, especificar para apenas três cores, que é branco, preto e verde. Tá? É, vamos falar então especificamente de cada cor, Fernando. É, o branco, eu, como sempre, né, eu vou comentar aqui um removal e uma criatura comum de cada cor que você vai ver, ou se você tiver na escolha, você provavelmente vai jogar. Só se você tem uma ideia de como está o formato, velocidade e tal. O branco tem aquele removal que aparece o Ajani, né, que é sincronização impecável, é duas manas, causa 3 de dano ao atacante ou bloqueador, e é mágica instantânea. Ótimo removal, você vai jogar contra isso ou vai colocar isso no teu deck, não tem por que não colocar. E a criatura branca comum, vanilla, assim, é um urso, é o mecânica do aviário. É um urso, né, 2 mana 2-2, e quando entra em jogo você pode devolver uma permanente que você tem pra sua mão. Cara, isso aqui faz tanta coisa. Isso aqui pode devolver um bicho com fabricar, pode devolver um bicho encantado com um negócio azul ou um negócio branco que não deixa desvirar, né, ou que não deixa atacar. É, pode devolver um artefato para aqueles efeitos que quando um artefato entra em jogo e tal, o puzzle note da vida. Então, essa carta é um bear com upside, então você vai usar. Tá? Uma outra coisa interessante do branco é que branco tem o mais removal raro, de 5 manas. Tá? Então, vai ser mais comum do que o último mass removal que nós vimos, acho que foi... Ou aquele que põe um anjo 4-4, era mítico, né? Por 6 manas.
Que põe um anjo 4-4?
É, lá de sombras, acho que é. No delírio põe um anjo e exila todos os criaturas. Uhum. Vamos pro azul. Azul tem selecionar para inspeção, que é um esconjurar que dá vidência 1. É um bom removal. Tem tanto esse quanto o... É, a claustrofobia. Tem uma claustrofobia nova de 4 manas, né? Encantamento lá que vira e não deixa desvirar. Os dois têm suas peculiaridades, porque tem momentos em que um é melhor que o outro. Tá? Mas esse aqui, por ser uma mana, eu destaquei. Um esconjurar que dá vidência. É, upgrade straight. Né? Straight upgrade. E a criatura comum... É, Fernando, fala aí você que curte azul.
Dragonete do Vento.
Todo mundo conhece Dragonete, né? 3 manas, 2-2, voa. É, isso aqui eu queria chamar a atenção pro seguinte. Não é excitante, não tem sinergia com as coisas, tá? A não ser pelo fato de ter poder 2 e poder tripular muita coisa. O Dragonete é uma carta bem jogável no selado, mas eu acho que vai ficar muito pra trás mesmo, vai rodar a mesa no draft, tá? Pela falta de sinergia, por você estar pagando demais por uma coleção que me parece que o power level está alto. Mas no selado, você vai precisar de evasão, você vai poder ter que contar com cartas assim. Tá? Então você vai jogar e vai enfrentar esse tipo de carta. Que mais? O preto, Fernando. É, tem uma cartinha comum também, é outro bear com upside, cara. É um urso, 2-2, é agente de Dundi, é isso? Como é que ele é isso?
Dundi, sei lá.
Dundi, Dundi, é D-H-U-N-D. A gente dá Dundi, né? Por que dá?
É, será que sei. É uma guilda? Será que é um, sei lá, uma deusa?
2-2, se você controlar um artefato, ela tem +1/+0 e toque mortífero.
Essa é bacana, cara, gostei. Cara,
essa é muito boa. É, o pretende aqui esse tema, né? Quer que você tenha artefatos em jogo. E o removal também comum, que eu achei muito forte, tá? É, é golpe sutil. Uma e uma preta, mágica instantânea. Escolha um ou ambos. Você coloca o marcador, mais um numa criatura. E a criatura, outra criatura alvo, recebe -1/-1 até o final do turno.
É, bacana. É um removal que você tem uma vantagemzinha aí, né?
É, dá pra fazer 2x1 com essa carta durante o combate, né? E por que dá -1/-1 é importante nesse formato?
Por causa do tripular?
Servos.
Servos, é, ah, sim.
Fabricar, põe o servos 1/1. Que mais? Vamos pro vermelho, então. O vermelho tem 2 removals muito bons no limitar, cara. Um de 2 manas, que é a Pirohélice de Chandra. Quase que eu falo Pirogolpe. Pirohélice da Chandra. É 1 e 1 vermelha, mágica instantânea. É fogo. Quem jogou com fogo e gelo sabe o que faz. Divide 2 de dano em criatura ou jogador. E tem também um removal de 3 manas, que é 2 e 1 vermelha e dá 3 de dano. Dá 3 mais o número de artefatos que você tem de dano só em criatura. É, mas é comum. Então o removal vermelho tá muito bom. E a criatura vermelha... Tem algumas para dar destaque, mas aqui eu destaquei, que eu acho que você vai ver com frequência, é o Infiltrador das Torres. Ele é 2 e 1 vermelha, 3/2, e quando ele é virado, causa 1 ponto de dano a cada oponente. Tá? Então 3 mana, 3/2 não é tão interessante assim, mas ele é ótimo filler e ele tripula muito bem.
Uhum, e é 3/2, né, cara?
É que ele morre pro drop 2, tá? Por isso não é tão interessante, mas é, entre as outras opções que você tem no vermelho, com certeza uma dessa aí você vai ver na tua jornada do pré-release. É, o vermelho, ele tem bons pilotos, tá? É, inclusive tem um crescimento desenfreado para atacante. que a gente não vê todo dia, né? Dá mais 3, mais 3. E tem um efeito de sequestrar também, né? Um Threaten Effect, que rouba a criatura ou artefato até o final do turno. E é comum. Então cuidado quando o seu oponente estiver jogando com vermelho. É, do verde tem um remove interessante. Você tá vendo aí, Fernando?
Tô vendo. Coragem Ornamental.
Isso.
É, desvira a criatura alvo, ela recebe mais 1, mais 3 até o final do turno. Instantânea.
Isso, por uma mana verde. Tá? É mais uma carta que no selado vai, eu acredito, vai ver mais jogo do que no draft, né? Porque no draft você vai poder selecionar melhor o que você usa. Mas por uma mana verde você tá ganhando muita coisa, tá?
Você vai... aquela velha história do limitado, né? Ah, tá aqui, vamos trocar de criatura. Ah, tá, vamos trocar. Não, não vamos trocar não. Toma aqui.
É, né? Preferível trocar uma mágica de uma mana verde do que uma criatura inteira que você passou um tempão investindo mana.
Uhum, claro.
Isso aí. E a criatura verde de destaque comum, também o power level do verde tá alto, interessante. É escultora de sementes de Kujar, que é 1/1 verde 1/2. Nada interessante. Só que quando ela entra em jogo, você coloca o marcador +1/+1 na criatura alvo que você controla. Então, se não tiver mais nada de 2 manas, 2 e 3, tá ótimo.
Tá ótimo. Pro limitado,
selado,
tá ótimo.
Pro selado, tá fantástico. É, tem um ciclo... A Wizards vem fazendo isso, né? Tem um ciclo de 10 incomuns, cobrindo todas as combinações de cores, tá? E, normalmente, elas acusam o arquétipo. Eu lembro que, bem especificamente, que a Wizards fez isso em... Magic Origins, mas acho que ela fez isso nos dois blocos anteriores também. É, eu lembro melhor das cartas de origem.
Ela fez isso também, eu acho que foi naquele retorno à Venica, não teve? Tinha uns Guild Mage lá, alguma
tinha
coisa assim.
Tinha Guild Mage, tinha. Mas agora parece que tá ficando mais formal.
Na casa, né?
Porque eles estão acusando o arquétipo mesmo, e parece que toda edição agora tá tendo esse sim, né? Pelo menos essas 10. Um exemplo que eu vou dar aqui dessas cartas é um motorista veterano, tá? Que é uma branca e uma vermelha, 3/1, é um anão piloto em comum. Quando ele entra no campo de batalha, você usa Vidência 2. Então, 2 manas, 3/1, Vidência 2. Já tá ótimo. Além disso, quando ele tripula um veículo, aquele veículo tem +1/+1 até o final do turno. É bom demais esse bicho. Bom demais.
É, no caso ali 3/1, pra poder tripular bastante coisa, é isso?
E, além disso, ele diz pra gente o que a combinação de cores tá fazendo, né, Fern? O branco e o vermelho são as cores de interação com os veículos. Tá. São as cores que você vai ter os pilotos, que você vai ter anões, que você vai ter mais sinergia com o veículo. É, cuidado, tá, de novo, com o número de veículos, o número de criaturas que você põe no deck. Se você, por exemplo, abrir o flagship lá, que é o veículo lendário, mítico, né, e mais 2 veículos muito bons, eu aconselho a fazer um deck além desses veículos, tá, colocar pelo menos 15 criaturas. Mas mesmo assim você corre o risco, porque a pior coisa que pode acontecer é você ter 2 veículos e uma criatura em jogo, tá? No momento que a criatura sai de jogo, toma um removal, você tem 2 cartas mortas na mesa, tá? Isso é mortal pra um jogo de selado.
E depois também pra você recompor a mesa também é complicado, né?
Você não quer ter cartas mortas, né? Quer diminuir a chance disso acontecer, e você faz isso com mais criaturas e menos veículos, tá? Que mais? Ah, tem mais notícias aí, Fernando.
Sim, os tokens de Kaladesh, né?
A Wizards já lançou os tokens de Kaladesh lá no site dela. Deixa eu ver quem aqui. Tem 3 tópteros, 3 servos.
É, esses tópteros aí acho que já tinham, né? É a mesma arte, eu acho. Só um que é novo, se eu não me engano.
Eu lembro de ter visto um no começo.
Eu acho que esses 2 primeiros são novos, e o outro... desculpa, esses 2 primeiros já existem e o outro é novo, eu acho.
Certo. E tem 3 servos. Em inglês é servo, em português é servus. Né?
Uhum.
Tem 3, que é um. Tem uma besta, 6/6, um construto... Não, 2 constructos e os 3 emblemas. Muito bem. Nossa, esse emblema da Chandra é lindo, hein?
É, bacana, cara.
Todos os emblemas são bonitos, mas acho que... tem também análise dos commanders pra Kaladesh, né? Se você joga do commander, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui, que é um artigo da Liga Magic. Deixa eu ver se eu acerto o nome dessa vez. É do Kitsukika.
Né? Como?
De novo. Você quer que eu fale de novo?
É, três vezes rápido.
Droga. Kitsukika. Kitsukika
Neto. Brother aí.
Não é a primeira vez que eu tenho que falar o nome dele aqui. Ele analisou todas as criaturas lendárias de Kaladesh, né? Com viés já pra Dual Commander, o Commander de lista francesa. Dá uma olhada aqui pra você que curte o formato.
Tem lista de do deck de Planeswalkers, né? Saiu a lista completa.
Se você quiser convencer sua namorada, ou seu namorado, sua mãe, seu pai, seu filho a jogar Magic, né? O produto para começar é o Planeswalker Deck. Tem o Danissa e o da Chandra, tem 60 cartas e a lista inteira já tá no site da Wizards. Já. Lembrando que tem algumas essas cartas que não estão na coleção de Kaladesh, mas estão no deck Valen, no tipo 2, né? Caso a pessoa compre o deck e queira jogar um Friday. Mas elas nem valem muito comentário porque são fraquinhas, né?
É, mas pra aprender mesmo, né? Pra iniciante, pra pessoa ir pegando...
Ô, Fernando, sua voz melhorou mesmo, hein?
É, melhorou, cara. Hoje de manhã tava ruim, né?
O ouvinte vai pensar que você ficou doente entre uma fase e outra. Que mais? Uma novidade aqui. As cartas de Magic... eu não sabia disso, tá? Cartas de Magic não são recicláveis.
Eu também não sabia, não, cara. Achei que era.
Você já pôs pra reciclar?
Não, cara.
Cara, eu já pus. Quando tem um evento grande, por exemplo, quando eu abro uma caixa, que é bem raro... depois do GP, às vezes sobra aquelas cartas de ficha, ou de dica, ou de propaganda, sabe?
Mas eu acho que aquelas, elas têm outro material, não?
Cara, acho que não.
Eu acho que sim, cara. Tente rasgar uma pra você ver. Um material diferente.
Ah, tá. Eu ponho direto pra reciclar. Eu acho que eu já pus carta danificada pra reciclar também, mas elas não são, gente, né? Eu descobri isso essa semana porque a Wizards postou lá no site que as cartas em japonês, eles estão fazendo um teste com os produtos em japonês e as cartas começando agora em Kaladesh, né, em japonês, terão um papel diferente. Serão as primeiras a serem recicláveis na história do jogo, tá? E uma curiosidade aqui, as invenções que vêm nos packs japoneses, né, continuam vindo em inglês. Todas as invenções, independente da língua do produto, vêm em inglês. Só que essas aí vão ser produzidas com o mesmo papel, tá? Então, apesar de continuarem sendo em inglês. Então, serão ainda mais raras do que as normais, né? Não tem... Eles disseram que não deve ter muita diferença, a não ser que são um pouquinho mais rígidas do que as cartas normais. Mas, a não ser que alguém pegue duas cartas iguais e me mostre pra segurar, ou duas foils assim, e ver, olha, tem diferença mesmo, eu acho que não, deram a entender que não tem nada demais, não. Fernando, você conhece uma série chamada Walking the Plane?
Não.
Se você for lá no canal da Wizards, eles postam já, tem até o episódio 41, tá? É uma série interessante, até que é engraçado, entrevistas, né, e tem personagens e tal, pessoal aí que curte sabe do que eu tô falando, infelizmente vai acabar agora no episódio 41, tá? Os criadores, Nathan, alguma coisa, eles já postaram lá no Twitter, também tem um artigo no site da Wizards, dizendo que vão acabar e não tem motivo específico, assim, eles decidiram acabar por acabar.
Mas do que se trata? Qual é a série de quê?
Ah, é bem interessante, cara. Eles criam uma historinha, tipo, vai ter um Pro Tour, né? Então, o cara se veste lá de Planinalta, com capuz e tal. Tipo, eu lembro, acho que de Barcelona, né? Ele saiu lá por Barcelona, perguntando pra pessoas aleatórias na rua, assim, você sabe onde é o portal pra Innistrad?
Ah, sim. São tipo esquetes, assim,
isso,
né?
Você viu o Planinalta por aqui? E eles mesclam isso com entrevistas de jogadores profissionais com perguntas irreverentes, né?
Legal, eu vou assistir depois.
É divertido. Tem 41 episódios lá, o pessoal que curte. Tem também o pessoal da Wizard se envolve também. Eles às vezes pegam alguém pra fazer gracinha, alguém de dentro da Wizard. Que mais? Vamos falar aqui de canais BR, tá? Eu dei uma passada pelos canais brasileiros. Tem um canal novo chamado Capturar Pensamento e que já começou a postar o review das cartas de Kaladesh, né? Um dos últimos vídeos ali é o review das cartas míticas de Kaladesh e são vídeos muito bem produzidos que dá pra escutar, só que se você ver o vídeo você ganha mais porque aparece a carta e aparece os hosts também. Um dos hosts é o Thiago Saporito, né? O Bolovo. Então é uma análise bem de um profissional, né? Então dá pra confiar. O que mais? Tem três canais aqui, Mana Burn, Uncle Kai, Fazendo Nerdice, que também tem sete review com séries de vídeos, tá? Que mais? Eu procurei sorteios, mas não encontrei. Só encontrei resultados de sorteio, mas quando tiver eu falo aqui pro pessoal correr nos canais do BR.
Beleza.
Novidade também em cubo. Eu atualizei meu cubo. Cubo do MP. Eu vou deixar o link aqui. Se você quiser dar um feedback lá, por favor, draft meu cubo. É só clicar no link aqui que já vai abrir o draft no cubo tudo. É fantástico.
Você já atualizou com Kaladesh?
Não, não. Eu acho que Kaladesh ainda não tá no cubo. Eu atualizei com Conspiracy e Lua Arcana. O intento, né? A intenção é sempre fazer um cubo meio que mid-range, mas eclético. Que o jogador possa draftar o que ele quiser, né? Porque tem gente que faz combo cube. Você tem que draftar combo, sabe?
O meu é tipo um combo cube, né?
Aquele teu é. O volume de cartas de combo intensas, assim, e de build around também é muito grande. Então não dá pra ignorar. Mas o meu você faz... A intenção é que você faça o que você quiser. Então as cartas têm que permitir isso. E é um pesadelo ficar pensando nas interações e tentar chegar na lista perfeita, né? Acho que nunca vou conseguir. Mas tá lá. Por favor, quem tiver feedback, eu agradeço. Vamos pro Magic Digital?
Vamos lá.
Duels. Tem novidade no Duel. Cara, de novo, né? A edição nova vai chegar no Duels antes de chegar no Mall.
Ah, é marketing, né, cara?
E vai chegar muito cedo. O pré-release é dia 24. Kaladesh vai chegar no Duels dia 28. Cedinho, cara.
É um tempo pequeno aí, né?
Pois é, 4 dias de diferença. Você também vai poder, depois desse update no Duels, comprar shields. Não sei por que você vai querer comprar shields, já que o jogo é digital.
É digital, né?
E você... ostentação. Isso se chama ostentação. E você também...
Agora,
vai...
esses shields aí é da Uta Pro?
Ah, não sei. Eles devem ter feito um leilão lá. Qual a marca aqui? É que o Ultrapro dura mais, né?
Mas é melhor o Dragon Shield.
Dragon Shield. Você também vai poder pagar com o dinheiro do jogo pra ter os terrenos full art de batalha por Zendikar, tá?
Aí faz sentido, né? Pelo menos aí faz sentido.
Porque você vai lidar muito mais, né? Terreno, vai ver eles virando. Enfim, pra quem quiser. Agora vamos falar de Magic Online rapidinho. Primeiro que eu senti que as ligas são sucesso de público. A gente falar disso mais tarde com o Márcio, né? Pelo que eu escutei das outras pessoas que têm voz aí na comunidade, pelos americanos que jogam demais, eles estão adorando, tá? Porque tá difícil não draftar. Antes era difícil draftar, porque você tinha que reservar 4 ou 5 horas da tua noite pra ficar sentado na frente do computador, né?
Agora, a premiação mudou?
Então, alguns torneios de drafts não são mais oferecidos, tá? E agora a liga de draft é 6-2-2-2. A premiação não é muito boa, tá? Mas é a única que tem por enquanto. E a última vez que eu olhei no Magic Online, ela tinha quase 4 mil jogadores, Fernando.
Valeu, cara. Realmente, cara, todo mundo gostou, né?
Isso, é uma liga que dura um mês, né, do 7 de setembro a 7 de outubro, e eu fiz uma continha rápida aqui, se cada jogador dessa liga entrar durante uma hora só, e depois nunca mais entrar, dá uma média de 5 jogadores e meio por hora. Magic Online. Então, com tanto fuso horário, não tem problema. Mesmo sendo um mês de liga, você vai encontrar alguém pra jogar. É muito difícil, tá? A não ser que você esteja no fuso horário, sei lá, das Ilhas Faroe ou do Timor-Leste. Abraço pro pessoal do Timor-Leste, que fala português também. Mas, normalmente, né, Europa, Estados Unidos, aqui Brasil também, que tá, pega um pouco do fuso dos Estados Unidos, eu acho que não tem problema nenhum. Em 4 mil pessoas, você vai encontrar gente pra jogar quando você quiser, sim. Que mais? Tem update também pra quem joga Magic Online com mais frequência agora, do Magic Online Championship Series, do MOX, né? Tem um update grande nas regras. Quem quiser, eu vou deixar o link aqui pra dar uma olhada. Basicamente, tem um update na agenda, tá? Vai ter Opens agora do MOX. Vai ter mais eventos mensais do MOX. E eles vão terminar com o link entre o MOX e o Campeonato Mundial de Papel, do qual o BBB foi o último campeão, o Márcio foi o segundo, né? Ainda esse ano, o BBB... Eu falei BBB?
O BBB.
O BBB, ele vai pro Mundial... Ele vai pro Magic Online Championship, e o vencedor do Magic Online Championship vai pro Mundial de 2017. Mas acaba aí. A partir daí não vai ter mais esse crossover. Tá? E além de... Você ouviu falar da reclamação que os jogadores americanos fizeram durante essa última semana?
Não, o que foi?
Porque como o BBD foi o vencedor, foi o campeão mundial, né? Eles descobriram, de modo como retardatários, né? 2 semanas depois do anúncio, que o campeão mundial não garante vaga pro campeonato mundial do ano seguinte. Eles acabaram com isso. E agora estão reclamando. porque antes estava afetando outros jogadores, mas agora está afetando o VD. Eu não sei, se tivesse alguma coisa ruim, eles deveriam ter reclamado logo que a Wizards falou.
É verdade.
Mas enfim, já passou. A intenção é que os jogadores conquistem as vagas, e se não, pode acontecer como foi mais ou menos com o Shahar Shenhar, quando ele foi campeão mundial pela primeira vez. Entre o ano em que ele foi campeão mundial pela primeira vez e o ano em que ele participou a segunda vez, ele não produziu muito.
É, verdade. Mas
ou foi a terceira vez, não lembro, porque ele chegou a ser campeão Siga. Mas ele ficou devendo bastante na participação em torneios e em resultados. Só que como ele já estava automaticamente classificado, né, ele acabou indo e não teve um desempenho tão bom.
É, o cara relaxa, né?
É, abre oportunidade pra isso, né? Então eles querem fazer um negócio sangue no zóio. falando em sangue no zóio, cara, antigamente o vencedor do Pro Tour ganhava $40 mil, né?
Uhum.
Agora o vencedor do campeonato do Mox, né, vai ganhar $40 mil. E vai ganhar automaticamente status de platino pro ano
Bacana.
Seguinte. Então é um incentivo aí pra quem quiser jogar Magic Online em casa, de cueca, tá? Sem comendo, tá? Sem o estresse.
Com cheats do lado, né?
Com a mão suja de cheats. Com o teclado em cima da barriga. eu tenho um colega que é programador aqui, meu vizinho de quarto. Eu sei como.
Abre o quarto, sobe aquele cheiro, né?
Então, é um baita prêmio, né? Status de Platinum também, que é passagem garantida pros Pro Tours do ano seguinte. Por fim, drafts dessa semana no Magic Online são de Mirrodin Besieged, né? Mirrodin Sitiada. E cartas interessantes que você pode abrir nesse draft é...
Inkmuth Nexus.
Isso, joga Infect, né? Tá $20
isso, essa carta. $20 e Colosso.
É, o Colosso, o Colosso de Infect também.
Ah, sim, o Colosso Ferexiano, é isso?
Não, é Colosso Blink Moth, como é que é?
Darksteel Colosso, né?
É, Darksteel Colosso é o 11 manas 11-11. Esse é o 12 manas 11-11 com Infect. Ai, eu esqueci, esse bicho tá no cubo também, pra você buscar com Ting. E eu não sabia que ele tava tão caro, tá $19.
Tá caro mesmo. Mas ele joga em alguma coisa?
É, cubo.
É Colosso de Aço Nefasto?
Isso aí. Darksteel Colossus, é isso?
Não, Darksteel é outro. Esse é o Colosso de Aço Nefasto. Agora o nome em inglês eu não lembro. Blightsteel
Colossus. Blightsteel. Isso, tava me matando, sabe? Tá bom, acabou. Vamos transição?
Vamos lá, fase de compra.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rápidos Cast.
Compra, como sempre. Vamos por curiosidade. Vamos ver quanto que estão as invenções.
Vamos.
Tá, vamos lá, Kaladesh. Invenções. Já dá pra jogar Kaladesh no X-Mage, né?
Eu vi. Hoje eu fui jogar, cara, mais cedo. Aí, na hora da... Depois do almoço, eu fui dar uma jogada. Aí, eu jogando Legacy, né? E o cara lá com carta de Kaladesh no Legacy.
Eita, que carta.
Usando aquele... O Titã lá, o vermelho. Usando o Titã vermelho no Legacy. Aquele, com um deckzinho daquele Goblin que tira do cemitério, sabe? Troca de artefato.
Ah, sei. O Welder.
Isso. Ele usava Tampo, aí via o Colosso, milava ele mesmo e trocava com o Welder.
Olha, filha da mãe. Mas era teste, né? Acho que não...
Com certeza, né? Tanto que eu ganhei fácil as duas.
Cara, eu não tô conseguindo encontrar aqui os preços das invenções. Acho que ninguém listou ainda.
Quando você falou, eu achei que tinha uma parte específica pra elas, mas não tem não.
Não olhei, então. Não tem não, felizmente, né? Nem no TCG Player, não tem. As lojas estão fazendo pre-order das outras cartas. Por exemplo, a carta mais cara da edição atualmente é a Chandra, tá? O pre-order dela você consegue por $47, $45. Já baixou. Eu tinha visto por $60 já. A segunda carta mais cara é a Nissa, por $20. E depois o Dovinban, que é o terceiro Plurinauta. Terceiro melhor Plurinauta, né? Discutivelmente. Por $15 em média, você consegue até por $13. E depois a Saheli Rei, né? Que tá um pouco mais que $10. A gente tá falando isso pra você ficar esperto quando for pra release. Se abrir uma dessas coisas, né? Aliás, juízes que estão escutando isso aqui, ou até jogadores normais, orientem seus juízes a falar pro pessoal, antes de abrir os boosters, né, que tem umas cartas chamadas invenções com frame diferente, que são foil muito caras, para que ninguém fique fazendo aquelas trocas suspeitas, sabe?
Aqui sempre falam, cara. Sempre quando é pré-release, o juiz fala. Só, essas cartas aqui, se vocês abrirem aí, tomem cuidado, porque vale algum dinheiro. Isso. Enfim, sempre tem estoque.
Se você presenciar alguma coisa desse tipo, a gente não tem problema em intervir, né?
Acho que não.
Frustrar uma pessoa que tá de má fé, né? Mas vai salvar uma pessoa que poderia desistir do jogo, tá?
Uhum.
Não deixa ninguém trocar 60 terrenos básicos por um só ruim. Bom, vamos dar uma olhada então nos preços normais do tipo 2 agora, que está muito perto da rotação, rapidinho, no papel, tipo 2. Da última semana para cá, teve uma, de novo, uma carta aumentou 30%, Fernando. O Robolobo.
É, Robolobo.
Ou o Lobocop. Aquele lupino 2 manas 5,5. Tá $1, coitado. Ah, que mais? O que, que caiu 10% aqui? Ah, adivinha? Companhia agrupada, né?
É, se você tá querendo pegar pra jogar Modern, né? Já fica de olho aí, que é, daqui
tá
a pouco já...
Mas tá $11. Deve cair ainda mais, né, Fernando?
É, eu acho que... Não sei se tão mais, cara. Mas eu acho que $11 já tá um preço bom, viu? Eu já ficaria de olho aí.
É que ela não é tão presente no Modern como tá no tipo 2, né? Então vai ter muito deck tipo 2 desovando isso aí durante as próximas semanas. Então, se entrar mais no mercado, deve ter herança. Agora, talvez seja o momento de você pegar o Supressor de Magic, porque ele tá apenas $7. Ele caiu 10%. Caiu 10%. $7, ele joga, pelo que nós vimos, até Vintage, né? Na Vintage
também. Eu não jogo T2, né? Eu coloquei ele no cubo pra testar. Ele joga absurdamente bem, cara. Ele entra em qualquer deck.
O que eu diria, sabe? Eu tenho certeza. O que eu posso ter tirado em Azor?
O Geist?
É. Acho que o Geist já não tinha. É Spell Queller, né? Achei. Então, eu não gosto de tirar carta com custo híbrido, mas acabei tirando o Plumovel, cara. Lembra o que faz?
É a barreira?
Isso. Três manas híbridas azul branca. Mas é que o pessoal tava sempre sobrando pra last pick, e mesmo assim, quando você pegava ela, nem sempre ela conseguia ir no main deck. E o Spellqueller não faz a mesma função que o Plumovel, mas é uma carta de power level absurdo, então dá pra fazer o teste.
É, outra coisa também que eu acho que quem podia ficar esperto aí pra poder pegar é a brutalidade coletiva, né? Subiu um pouquinho mais e eu acho que vai subir mais ainda, cara.
Brutalidade coletiva, que é a brutalidade, a mágica de escalar rara preta, né?
Isso, que tem aquele descarta carta, né? Pra poder fazer outros modos.
Que nós já vimos jogar até Legas.
Quem tiver curiosidade aí de assistir o WMQC desse final de semana, o Saporito foi o campeão, né? Ele ganhou por causa dessa carta, cara.
Ah, é? Foi Modern,
ele tava jogando de Abzan e ele ganhou por causa dessa carta aí.
Legal. É, e eu acho que isso conclui, cara. Ah, eu não sei por que diabos o MTG Goldfish registrou isso aqui. Não, nem sei se tá certo. Tá dizendo que o Platinum Imperium subiu 55% em uma semana. Ele tá $13, quase $14 em média. Platinum Imperium é 8 manos, 8-8, seu total de vida não pode mudar. Você sabe que tem uma mágica vermelha que é tipo um polimorfe, né? Agora.
Você tá vendo isso aonde, cara?
Eu tô vendo no Modern, nas mudanças.
Ah, modernas. Sim, já mudou o Modern, já me avisou.
Não, mas é que não tem mais nada. Além disso, não tem mais nada de muito destaque. E eu ouvi, assim, de longe, o pessoal falando dessa brincadeira de jogar, entre aspas, polimorfe vermelho pra pegar Platino Império, mas esse negócio aqui morre pra removal normal, não. Sei lá, deve ser piada. Mas $13, né, por uma mica ainda. É isso, gente. Mais alguma coisa, Fernando?
Acho que não, cara. Tá tudo aí normal mesmo. Lá.
E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Bom, agora no combate, vamos dar uma palhinha do que vem semana que vem?
É, essa final de semana agora rolou dois torneios legais, que foi o PPTQ e o WMCQ em Brasília, na Inside Games Store. E a gente tentou fazer aqui um reporte com o campeão do PPTQ e top 8 do WMCQ, só que por conta da entrevista do Márcio, né, o programa ficou grande e não deu pra gente trazer. Então a gente vai preparar um da semana que vem, trazendo o reporte aí de Modern, desses dois torneios que o Diogo fez top, e também um que rolou no João Pessoa, que foi um amigo nosso também, o Buda, que foi campeão, e a gente vai trazer eles aqui para contar um pouquinho sobre Modern. E se você gosta de Modern, fica ligado aí, porque os caras têm muito a contribuir, cara. Ficou bem bacana.
É, tem 10 spoilers, eu já escutei uma boa parte da entrevista e tá muito bacana, os caras manjam demais. Hein? Obrigado aí pelo Diogo e pro Buda. É Buda mesmo, né?
É, Rodolfo.
É, pro Diogo e pro Rodolfo. É, por ceder a entrevista que tá bem bacana. É, o Diogo jogou de Grixis Delver, né?
Isso.
O Buda foi de?
O Buda foi RG Breach, aquele do Valakut.
Ah, nice.
Com Titã, então, sabe?
Aproveitando temporada Modern, se você quiser saber mais, semana que vem se liga aí na gente. É que realmente o episódio ia ficar grande demais, e pra dar devida atenção a eles que puseram tempo, né, pra falar com a gente acha melhor deixar em programas separados.
E para aproveitar também que dia 8 vai ser o último PPTQ, não é isso? Para Dublin.
Isso, o último da temporada, né? No dia 8 de outubro, que vai ser daqui a 2 semanas, isso, né? E vai ser lá na Chaos Games, do nosso amigo Greg. Né? Então, PPTQ para Dublin. Dublin vai ser o Pro Tour Amon Cat. Ou é o Pro Tour Revolta? Não, é o Pro Tour Revolta do Aether. Né? Pro Tour Revolta do Aether. É lá em Dublin. Então, se você quiser ir pra lá, o começo é no PPTQ, que vai ter um aqui em São Paulo, lá na Chaos Games, no dia 8. Se você for lá, diz que você escutou o Hack dos Cast, só pro Greg tomar vergonha na cara e patrocinar nós, pô. Não, brincadeira. Não faz bullying com ele, não, que ele é gente. Que mais? Vamos pros torneios da Star City em Orlando?
Vamos lá.
600 pessoas jogaram Modern lá, Fernando. E adivinha quem ganhou?
Foi o Infect.
É, não é sempre, né, que vem Infect em primeiro. Infect em primeiro. Em segundo lugar, tem um deck que de vez em quando aparece em Modern, né? Egorius Vengeance. Sabe aquele deck que ganha no turno 2?
Sei. Que esse o pessoal mesmo reclamava do Twin, né? E esse aí...
Mas ele é bem... ele não é tão constante, né? Então, acho que, ó, por enquanto, a Wizards ainda tolera esse tipo de deck, né? O cara precisa de ser rabudo pra conseguir top 8 com um deck desse. Mas foi. É 4 Zenhaku e 4 Grizzlebrand. É uma delícia, né? Esse tipo de deck.
É bem divertido.
Terceiro, mais um Infect, cara.
É, foi o dia dos Infects, né?
Pois é. Deixa eu ver a gente entre essas listas.
Exatamente isso que eu abri agora pra ver.
Não tem muita diferença, não. São bem similares. É uma outra mágica só que muda. Vamos pro Affinity, que tá em quarto lugar. E esse é um Affinity de verdade, porque tem uma carta de Affinity. Então ele pode se chamar Affinity. Que é o Totcast. Tá valendo?
Tá valendo, cara. Acho que ela sempre aparece, né? É a única carta que ainda sobra.
É. Sabe o que eu tava pensando olhando esse Affinity? Não tem esse campeão entalhado que é 3 manas 2-2?
Sim.
Às vezes ele é um problema, né? Dizem as más línguas do modo, né? É um problema enfrentar esse cara, porque ele é proteção contra todas as cores.
Sim, ele é muito forte.
Não tem uma outra criatura 3 manas 2-2 que tá saindo agora em Kaladesh?
Mas que tem proteção?
Ah, tem proteção contra campeão entalhado.
Ah, não sei, cara, qual é?
É aquela raposa ou gato, sei lá. A mistura de Kitchen Finks com Simulacro Solene. 3 manas, 2-2, quando entra em jogo você ganha 2 de vida e quando morre você compra uma carta.
Ah, sim, mas ela não tem proteção, né?
Não, não tem proteção, mas é um artefato, então pode bloquear o campeão entalhado.
Ah, sim, entendi.
Interessante.
Agora,
né,
que eu testei.
Vamos ver se isso aí o pessoal pega ela pra sair de boa. Quinto lugar, Four Color Retreat. É aquele deck com... Não, todo mundo já sabe, né? Retirada pro Amo de Coral e o Cavaleiro do Relicário.
É, eu não sei porque o pessoal não usa mais esse deck, cara. Eu acho esse deck tão bacana.
É bonitinho, né? É Punch? É Punch, né?
Eu acho ele bem forte. É porque ele tem também vermelho, né?
É, Izzet Statcaster. É por causa dele. De mágica tem a Nahiri. Ah, tem uma Nahiri. Interessante.
E ela deve buscar o que ela busca? Ela busca o cavaleiro, né?
Eu não tô vendo nada mais caro. Bom, tem revelar também. Tem uma revelar que ela pode buscar. E eu tô olhando esse deck aqui, 4 Hierarca 9. E busquei aqui só por curiosidade. Sabe quanto tá o Hierarca 9? Original de Conflux novo.
100 dólares?
65 dólares.
Ah,
eu abri essa carta no pré-release de Conflux.
Foi.
Nem vou dizer por quanto eu passei, porque eu vou ficar triste, mas... Na época era abundante.
Bom, eu passei 4 cálices do vácuo também.
Eu já passei Porto de Richado, né? Vamos que vamos. É. A gente fica aqui chorando cartas passadas. É Bunch Eldrazi em sexto lugar. Você que joga Modern aí sabe que Bunch Eldrazi está aparecendo no último mês, mais ou menos. Tem aparecido bastante o Bunch Eldrazi. O pessoal tem falado muito desse deck.
O nosso amigo BBB aí jogou com ele no Mundial, não foi?
eu escutei BBB, você fez de propósito?
Não, foi de propósito. Agora é BBB, cara.
É verdade, ele foi de Bunch Eldrazi. O Modern é um formato que ataca a mão das pessoas, né?
É chato, né?
Sempre tem que tomar cuidado com Totsis, ou... Não é bem tomar cuidado, né? Não tem muito o que fazer contra Totsis, Inquisição de Kozilek, ou o Tots Not Seer. Não tem muito o que fazer. Agora, em sétimo lugar, tem uma novidade aqui em Top 8 Modern, que é o H-Rack. Deixa eu falar esse daqui rapidinho. Tem 4 Liliana do Véu, tá? Não tem nenhuma criatura. Aí vamos lá pras mágicas. 4 Dereck. Acho que é Iculio. É isso? Nossa, é tão antigo.
É isso.
É Iculio. 4 Iculio. 4 Shrinking Affliction, que é encantamento de uma mana. Dá 3 de dano no oponente se ele tem menos 3 cartas. É tipo um Iculio também. Tem 4 Dismember. Tem Medalhão do Funeral, que é um descarte instantâneo. 4 Inquisição de Kozilek. 4 Raven's Crime, né? Que é descarte com Retrace. 4 Smallpox. Smallpox, cara. Você já tomou uma Smallpox?
Cara, eu odeio Pox, cara. Em todos os formatos. No Legacy, no Modern, eu odeio esse deck com todas as minhas forças. É muito chato,
Fernando,
cara.
Fernando, você já tomou Pox?
Pox?
A original?
Já,
eu
pô.
Eu já, cara. Eu já. Lá de Era Glacial. Nossa, nostalgia aí. Mas Smallpox é sacanagem. Principalmente se o oponente... É que esse deck não faz isso, né? Mas eu já vi fazer. Primeiro turno, Flagstones of Trocair. Segundo turno, Urborg. Aí dá Smallpox. Uhum. Sacrifica Flagstones, fica com o mesmo número de terrenos enquanto você perde criatura, perde toda a mão, perde vida. O que mais? Tem 3 status Easy e 3 Range Mind. Então é um deck que vai atacar a tua mão com toda a força.
É, agora sim, só chamando detalhe, uma coisa que eu tô vendo bastante no Modern acontecer é, dá uma olhada no side, cara. Ele tem 2 Death Shadow de side e tem aquele encantamento Waste Not. Ele muda um pouco a abordagem do deck, sabe? Ele modifica o deck de fato. Isso acho bacana que tá acontecendo com o Modern, cara.
Você puxa uma outra win condition, um outro tipo
isso,
de deck.
Você puxa, isso assim, isso sempre teve no Magic, né? Sempre teve isso. Só que atualmente no Modern eu tô vendo que isso tá acontecendo muito, sim. O pessoal tá trocando o deck mesmo.
Cara, sobre isso, no limitado, às vezes acontece também, porque você pode mudar o deck inteiro, né? Eu lembro de um campeonato mundial de um Pro Tour, não lembro, em que esse campeão mundial, o Guilherme Matignon, que inclusive foi banido por spoiler Nova Firex inteira, ele usou 3 decks nas 3 partidas em que ele jogou. Cara. Era tipo um top 4, top 8, não lembro. Não sei se você chegou a assistir, se você estava ativo nessa época. Foi uma coisa bizarra, assim, ele jogou a primeira partida, acho que perdeu. Jogou a segunda partida, foi pro deck 2. Aí na terceira partida apareceu com o terceiro, com plano C. Os narradores foram a loucura. Isso é interessante porque causa o mesmo efeito que você falou no construído e no limitado, né? Que é você acaba com a expectativa do oponente.
Eu lembro que eu jogava de Twin no Modern, né? Antes de ser banido, e eu tinha esse plano, né? Eu tinha lido em algum fórum, algum site aí. Ele falou assim: quando você jogar contra Abzan ou Jund, você tira o combo, né? Aí até o Villadel falou que o Grixidelver, desculpa, o Grix Twin era o melhor Twin, porque no side você tira o Twin. aí realmente faz que o cara, ele sobe tudo, todo o hate dele contra o Twin, e você tira o Twin, você tira o combo, né? Aí eu gostava disso. E não dava erro, cara. Quando eu jogava nessa estratégia, eu fatalmente eu ganhava, cara. Porque o cara ele vinha pra tirar o meu combo e eu tinha outro win condition.
Como é que você fazia pra disfarçar?
Cara, isso aí é engraçado, porque assim, com o Twin, cara, eu não consigo disfarçar. Então assim, quando eu tinha o combo, eu ficava, eu abria o sorriso, né, e o cara já sabia que eu tinha o combo. Então assim, eu não conseguia disfarçar. Já quando eu tirava o combo, eu tentava abrir um sorriso, sabe, pra fingir que eu tinha o combo.
Você tava tirando os Twins do deck na hora do side, já abrindo o sorriso, falando, esse desgraçado vai achar que eu vou deixar isso aqui no deck, mas eu não vou deixar, não.
Nunca funcionou, cara.
Você não tem poker face, Fernando?
Não tenho, cara, não dá. Começa a rir na hora.
Se jogasse poker, ia ficar pobre?
Ia ficar pobre. Se dependesse do meu blefe. Tem um amigo nosso aqui, cara, que ele é muito engraçado. Só fazendo aqui um adendo. Ele joga de Miracles também, sabe? E aí, ele tá jogando de Miracles assim, e ele só reclama, ele fica reclamando. Aí, ele pega assim, o jogo tá, pra ele tá, esse é o cara tá lotado de bicho na mesa, aí ele vai e faz um tampo, né? Aí ele vira assim, nossa senhora, não acredito, que merda de deck, e devolve as cartas na mesma ordem.
Ai, ai. O Leandro faz isso aqui também no nosso grupo, ele reclama pra caramba, durante o draft inteiro de como o cara reclama. Aí chega primeiro turno, Land Mana Vault, Land Mana Vault, Mana Vault, Black Lotus e Titan Preto. E reclama. Só voltando aqui pro deck de H-Rack, ele contei aqui, tem 20 cartas que atacam a tua mão. Apenas Smallpox e Range Mind são de 2 manas, as outras são de 1. Isso sem contar as 4 Liliana do Véu, tá? A win condition desse deck são os 8 Eculios, né? O encantamento, o próprio Eculio, e os 4 Mutavolt. Mas ele pode, como
tédio,
você...
né, cara? E o tédio, que você pode morrer de tédio
de raiva. E, mas como você falou, ele pode puxar outras coisas do sideboard, como o Death Shadow, né? Interessante ver esse deck top 8. Agora que não tem tanto deck de counter jogando, a gente vai ver. Eu gosto de ver formatos diversos. Vamos ver o que acontece. Tá faltando controle no modo, só isso.
Tá faltando azul, né, cara? Os caras ficam nefrando o azul aí.
Desde que o Twin saiu, tá faltando controle. Mas não sei se isso é ruim, porque a gente ainda tá vendo um formato diverso aqui. Ou você vai de combo, ou vai de um agro, né? Ou meio a meio, como Four Color Retreat.
Você já tá percebendo aqui no Modern, cara, às vezes você pode fazer um deck. Esse deck é um exemplo, cara, o Wreck. Você vai pra um torneio, você não se preocupa muito com a anulação.
Sim.
Você bete uns descarte aí pra quebrar o oponente e não se preocupa muito com a anulação. Escape Shift aparecendo aí, os Titãs aparecendo aí, não tem porquê você se preocupar muito com a anulação, sabe?
Muitos formatos tipo 2 também são assim. Ultimamente, que a Wizards não tem favorecido a counters, tem favorecido outras formas de controle, mas não counters. Parece que fica mais tranquilo, sabe?
Mas aí é ruim, cara, porque se então o azul, a razão de ser o azul é o counter, né?
Pois é, eles vão ter que encontrar novas formas de fazer o azul controlar. É que o jogo fica mais leve, sabe? Eu já sou muito traumatizado, já tomei muito counter, né? Vira 10 manas fazer uma coisa legal e toma um sujeito, vira 2 manas lá e frustra meu jogo. Mas de fato o Modern tá caminhando pra isso. Último lugar aqui do top 8 da SRC do Michael Majors, né? Jogador famoso. Falei, o 8-Rack, quem pilotou foi o Tom Ross, viu? Que é um outro jogador também conhecido. O Michael Majors pilotou Escape Shift. E esse Escape Shift usa Escape Shift mesmo. Tem 4 metas paisagem aqui. Mas além disso, o que ele tá usando?
Titã também.
4 titãs. 4 Primeval Titan também. Você acha que os titãs novos vão jogar tanto quanto os antigos?
Cara, eu não sei.
Os antigos são muito fortes, né?
Os antigos são fortes. Eu, particularmente, achei o branco novo muito bom, o melhor.
O branco parece.
Mas... eu não sei. Eu tinha achado, o pessoal falou muito do verde. Eu achei o verde ruim. Mas depois eu fiquei pensando, né? Realmente, pode ser que vê. Não sei, cara. Não sei. Eu sou horrível pra prever essas coisas, sabe?
Cara, no tipo 2 é certeza que esses bichos vão jogar. O branco é o que eu tenho mais medo. Agora, no Modern, a competição é grande. Tá? Mas é isso. O Skip Shift termina esse top 8 Modern. Que mais? Eu acho que era isso. Por essa semana é só isso. Semana que vem tem mais Modern aqui com o Diogo e o Buda. Vamos chamar o Márcio lá do camarim?
Vamos lá.
Bora.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lógico.
E nossa fase principal de hoje é com o Márcio Carvalho. Márcio, bem-vindo ao Ractus Cast.
Boa, obrigado. É um prazer estar aqui no Ractus Cast.
Espero que a gente não tenha problemas de tradução aí, se perdendo.
Sim. Mas eu percebo mais ou menos.
O ouvinte aí pode apertar a tecla SAP do iPhone. Márcio, antes de qualquer coisa, queria me desculpar, né, em nome do povo brasileiro pelo João Kleber na TV portuguesa.
Faz sentido.
Nós já deportamos ele, né? Já voltou pra cá e continua espalhando aí a arte dele aqui na TV brasileira.
Deve ser difícil viver no Brasil com o João Kleber.
É só desligar a televisão.
Rapaz, tem coisa pior, cara. Acredite.
Ô Márcio, pra quem não te conhece, você pode falar um pouquinho a sua idade, o que você faz, quando você começou a jogar Magic?
O meu nome é Márcio Carvalho, eu comecei a jogar Magic mais ou menos quando tinha 14 anos. Agora o que eu faço é jogar Magic, de momento. Recentemente fiquei em segundo no Mundial, em Seattle.
Você é natural é natural de Lisboa?
Sim, Lisboa mesmo.
Okay. Você ia falar?
Eu ia dizer que já fui Platinum várias vezes. Parei de jogar uns 4 anos, de 2010 a 2014, e voltei recentemente, até agora, de 2014 a 2016.
Muito bem. Além dessa vez aí que você parou no de 2010 a 2014, teve alguma vez lá no começo que você também parou, depois voltou? Que todo jogador de Magic tem, né, essa relação com o jogo.
Sim, não foi bem parar, mas por causa dos estudos jogava menos, mas parar nessa altura não. Mas é normal um jogador de Magic parar e depois voltar, sim.
É bem comum por aqui também. É, você joga Commander?
Não.
Tem algum comandante favorito ou não? Nem presta atenção?
Eu não presto muita atenção, mas diria que pelo que eu vejo às vezes as pessoas jogarem, o meu comandante favorito deve ser um azul qualquer. Nem sei se está banido ou não. Teferi ou Azami, não sei. Deve ser um desses.
Pode sim, ué. No começo do formato a Azami era roubada. Era muito forte. É, você coleciona algo?
Não, eu não tenho cartas. Eu quando vou jogar torneios ou peço emprestado a umas lojas em Portugal ou pela Dex Army, que me patrocina. Dex Protection dos Estados Unidos.
Só coleciona títulos.
Olha aí, cara.
Então.
Olha aí, cara. É isso aí. O meu sonho é um dia chegar assim, cara. Eu não tenho cartas. Olha aí, moral, viu?
É, isso aí já liga numa pergunta que o Tomás, que é nosso colega aqui, é juiz, fez. Deixa eu achar aqui. Que é, como foi o processo até a disponibilidade de carta deixar de ser um problema?
Eu quando comecei, quando tinha 14 anos, obviamente tinha poucas cartas e comecei no trading, como deve ser toda a gente ao princípio, né?
Sim.
Comecei, eu e o meu tio, que ele também jogava, começámos a arranjar cartas. Daí começámos a ter uns decks, começámos a jogar. Daí mais para a frente começámos a ficar com um ou dois decks de construído na altura, os que gostávamos mais, o resto íamos trocando ou vendendo deck para comprar outro. Até que uma certa altura eu comecei a ficar mais conhecido em Portugal e já não precisava tipo de ter cartas. Portanto, vendi a minha coleção na altura e comecei a ser patrocinado mais ou menos por lojas em Portugal, ou amigos que me emprestavam as cartas todas.
Ok, você hoje então é 100% patrocinado pelas lojas, quando tem um torneio construído, você pega as cartas com as lojas, ou com amigos, ou com esse grupo, você falou?
Exato, eu agora para os Pro Tours e Grand Prix pego as cartas com a Dex Protection, sempre que preciso eles arranjam umas cartas, e então, pois, não preciso de cartas, resumindo.
Legal. É, após essa parte que todo, pelo menos aqui no Brasil, um grande desafio para os jogadores é ter acesso mesmo a cartas para jogar construído. Isso é que normalmente vai delinear a tua escolha de deck muitas vezes, né? Especialmente em Modern, por exemplo, que é um risco muito grande para você trocar completamente de arquétipo, fazer um investimento grande e ver se dá certo, né? Então o pessoal acaba emprestando carta ou acaba ficando numa zona mais segura. Mas após essa etapa, qual o maior desafio que você viu? Quando você falou, bom, agora é, acesso a cartas não é mais problema. O que que eu tenho que focar nesse momento? O que que eu tenho que melhorar?
O maior desafio que deve acontecer até no Brasil, ou com quase todos os votos sem ser os Estados Unidos, é que não tens tanta gente competitiva ou a tentar ser competitiva que te queira acompanhar. Portanto, fica um pouco difícil treinar na vida real. Eu diria, se querem passar ao próximo nível, o Magic Online, mesmo tendo vários bugs e sendo um programa bastante escroto, é das melhores maneiras para tu tentares evoluir, porque como não és um país tão grande como os Estados Unidos, ou tens várias pessoas que querem atingir a mesma coisa, fica difícil se não usas o Magic Online.
Entendi. Isso é uma coisa que eu escuto outros podcasts de Magic, principalmente dos americanos, e sempre que vem alguém mais experiente, alguém da Wizards, inclusive, às vezes o Mike Turing, que eu vi recentemente, eles falam que se você quiser ser melhor, você tem que treinar com gente do teu nível ou do nível mais alto. Não tem jeito. Você tem que se cercar de gente de alto nível para melhorar o teu jogo, né? Senão... não dá. E você acha que o Magic Online é uma ferramenta que ajuda nesse sentido? Então?
Exato, porque para além disso, que eu acho que é totalmente verdade, porque se tu estiveres a jogar com jogadores inferiores a ti e estás sempre a ganhar, isso não quer dizer muito, porque não vais estar a evoluir. Para além que no Magic Online tu consegues, em vez de jogar, sei lá, 20 partidas ou 30 partidas, jogar umas 50 ou 100 se quiseres, porque há sempre pessoas para tu jogares, de todos os níveis.
Tá certo.
Ô Márcio, e você, com relação a essa questão aí do pessoal americano, a gente quando ouve falar assim de cenário competitivo em Portugal, o nome que a gente escuta é realmente Márcio Carvalho, né, cara? Você sentiu assim alguma coisa, com relação ao pessoal dos Estados Unidos, há uma receptividade assim para jogadores de outras nacionalidades ou não? Você sentiu que esses caras eles não querem muita conversa?
Eu acho que não se pode generalizar, há americanos babacas e há americanos boas pessoas como em todo o mundo, mas realmente eles às vezes parecem que não gostam do sucesso de outras pessoas fora dos Estados Unidos. Parece que se sentem um pouco intimidados, ou não sei. Mas é como tudo, há pessoas assim, eu conheço americanos assim, conheço americanos gente boa, portanto.
Uhum. Aqui no Brasil a gente chama isso de recalque, cara.
Sim, sim, sim.
Continuando um pouco sobre a introdução aí do Márcio. Márcio, qual o seu formato favorito no Magic?
Draft.
Ok, draft. Você é um dos meus. Eu também adoro limitado. Você joga cubo?
Jogo.
Ok, gosta de cubo? Tem preferência pro vintage, pro legacy?
Eu acho que vintage é um pouco degenerate, para ser sincero. Eu prefiro um cubo assim, ou legacy, ou então até mesmo só modern para cima.
Ok, para ser justo, né?
Sim, porque vintage há jogos que não tem piada. Se tu fazes primeiro turno de City of Traders, Mox, Tinker, pouco osso, ou para outra coisa qualquer, qual é a piada deste jogo?
É verdade. Que mais? Tem uma pergunta aqui. Qual deck que você pilotou que você mais gostou de jogar? Que te trouxe as melhores memórias?
Eu diria que Replenish.
Ah,
não,
nossa.
Sei se conhece.
Eu também, cara. Adorava.
Eu pilotei esse deck também durante o tempo. Eu adorava. Replenish, pra quem não lembra, é uma mágica de destino de Urza branca que devolve todos os encantamentos do cemitério pro campo de batalha. Aí você combava com opalescência, né?
Exato, opalescência, Parallax Wave, Parallax Tide. E para meter isso tudo no cemitério usava o Attunement, que era dois em cores e um azul. Compro três, descarto quatro.
O meu eu combava com Pandemônio, cara. Não sei se você lembra.
Também.
Lembro, mas isso é o Pandoburst, que usava Pandemônios e Sapling Burst com Replenish.
Isso.
Exato.
Eu ainda tenho o deck de Fires of Ave Maia, e tem o combo ali dentro de Pandemônio com as explosão de Saprotas, né? De vez em quando dá pra matar alguém com isso, mas é divertido. Você joga Hearthstone ou algum outro jogo?
Já joguei Hearthstone, sim, mas pouquíssimo, para ser sincero. Acho que é um jogo divertido, mas se gastas tanto tempo no Magic não dá para jogar outro, senão não fazes mais nada da tua vida, e eu gosto de fazer outras coisas.
Falando em tempo...
Fica a dica aí, né, cara?
Sim, Magic já gasta tempo.
Falando em tempo, Márcio, uma pergunta que também fizeram no nosso grupo do Face é: quanto tempo, mais ou menos, você treina por dia ou por semana? Sei lá, se você mantém algum registro, tem essa métrica?
Eu consigo ter, eu diria, umas 5, 6 horas por dia quando tenho algum torneio que eu acho importante.
Sim.
Mas lá está, há semanas, por exemplo, que eu jogo 2 horas ou 0 horas por dia, mas depois quando aproxima-se um torneio que eu acho importante, jogo 10, 12 horas por dia. Não. Uau. Tenho uma coisa de jogar 5 horas todos os dias.
Uau, e esse tempo é essencialmente no Magic Online, ou de vez em quando você recebe um pessoal em casa e aí vocês conversam sobre o formato e jogam com carta física?
Não, é essencialmente tudo no Magic Online, mas eu junto algumas pessoas no Skype e discuto.
Ah, ok, perfeito. Tem algum time em Portugal? Você se junta com pessoas da Europa inteira, dos Estados Unidos também?
A nossa equipe é a Dex, que é mais... São jogadores do Brasil, Espanha, Argentina, Portugal, eu. Mas em Portugal eu junto-me com 3 ou 4 amigos, mas de resto não me junto com muito mais pessoas.
Ok. Uma coisa sobre o Magic em Portugal. Aqui no Brasil se reclama bastante do preço, principalmente por causa da defasagem da moeda, né? Você precisa de 3,3 reais aqui para comprar um dólar, mais ou menos. O pessoal aí em Portugal reclama bastante dos preços?
Sim, as cartas, o problema do Magic é que o jogo está-se a tornar um jogo para ricos, para pessoas que querem ter cartas, porque fica difícil, porque como standard agora ainda por cima está a rodar de 3 em 3 meses, não é? Se eu não me engano.
E a rotação do tipo 2?
Sim.
É um pouquinho mais, são 6 ou 9, se eu não me engano, porque tem que esperar encher e depois volta para cima. Mas tem uma edição nova a cada 3 meses, então você tem que investir no seu deck a cada 3 meses. Fala.
Exato, e as cartas cada vez estão mais caras, sei lá, eu lembro-me que na minha altura onde eu jogava quando era miúdo, tinha 16, 17 anos, a carta mais cara, e já era absurdo na altura, custava 20 euros, que era o Richard de Porto. Agora, meu Deus, agora cartas chegam às 30, 50, 70 euros. Então, se formos para Modern, como estamos aqui a dizer, então aí é patetice. Tarmogoyfs 120 dólares e incomuns de 20 dólares, aí começa a ficar complicado.
Quem está procurando as Fatlands sabe do que você está falando.
Sim.
E tem muitas lojas aí em Portugal, fica mais concentrado centrado em Lisboa e nas regiões metropolitanas.
Tem várias lojas em Portugal, que para um país tão pequeno acho que até tem lojas a mais. Mas é mais em Lisboa, sim.
O Magic é um jogo popular em Portugal?
Olha, eu diria que para o nosso tamanho, até nós no nosso World Magic Cup costumamos ter umas 180 pessoas, 160, por aí. Olha, o que é um número decente, acho eu. Que eu não sei quantas é que vocês têm por aí no Brasil, mas não deve ser muito superior.
Você lembra desse número, Fernando?
Não, cara.
Do ano passado, eu cobri aqui no podcast o WMCQ que teve aqui em São Paulo. E o Felipe, inclusive, que é um dos co-hosts aqui, jogou. Se eu não me engano, foi menos de 200 jogadores no evento principal também. Não tá muito longe de Portugal, não.
Exato, e a vossa população só de São Paulo ultrapassa Portugal.
Pois é.
O problema do Brasil é que ele é muito grande, cara. Para você jogar, sei lá, um GP, por exemplo, você tem que viajar muitas vezes de avião e demora, sabe? Aí a distância também atrapalha um pouco a gente.
Como é que funciona a ida aos circuitos de GP aí na Europa? Tem muito GP em Portugal ou muito mais fácil para vocês irem viajar pela Europa para fazer um circuito inteiro de GPs, por exemplo, sei lá, um a cada mês? É tranquilo de acompanhar?
Sim, em Portugal já não há Grand Prix, se não me engano, há uns 5 anos, mas há sempre normalmente dois em Espanha, que é 3 horas de carro.
3 horas de carro.
Sim, por exemplo, 3 horas de carro. Dentro da Europa é mais fácil porque é tudo junto, uns dos outros. E portanto as viagens, sei lá, pagas uns 80 euros, 90 euros, 100 euros para ir a qualquer sítio da Europa, mais ou menos, o que daria uns 120 dólares. Portanto fica barato ir a Grand Prix na Europa.
Ok. Vocês têm ideia de quais os formatos mais populares do Magic aí em Portugal?
É Modern, de certeza.
Ah, Modern. Olha, interessante. Sobre um pouco o teu o Magic mesmo e a tua participação no Mundial, você foi como Draft Master, né?
Exato.
É prazer aí falando com o Draft Master, porque eu adoro o limitado e dá pra explicar aí pro pessoal rapidamente, Márcio, o que é o Draft Master? Como que se consegue essa vaga?
Draft Master existem 4 Pro Tours por ano e é a junção dos 4 Pro Tours, só as 6 rondas de draft em cada Pro Tour, e quem fizer melhor resultado combinado desses 4 Pro Tours é o Draft Master e ganha o slot para o Mundial.
Ok, então nós estamos falando aí do seu desempenho em 4 Pro Tours.
Exato.
Certo? E você você foi o melhor jogador nos drafts nesses 4 formatos limitados diferentes nos Pro Tours anteriores, certo?
Exato.
Muito bem. Caramba, que merece um troféu, hein, cara? Tem que ter um troféu.
É verdade.
É uma sequência absurda e Pro Tour é um evento de alto nível, né? Então o pessoal vai treinado esses eventos.
Sim, até o último Pro Tour, quem estava em primeiro lugar com um ponto à minha frente era o John Finkel.
só isso.
Somente.
Só o John Finkel. Teve que bater ele para conseguir a vaga. Uau. E você treina formatos limitados como? Como que você aborda cada formato? Você lê os spoilers? Você escuta podcast? Como é que é o teu esquema?
Eu não sou muito de spoilers. Eu até acho piada ir para o pré-release sem conhecer a expansão para ser mais divertido e ter mais graça. Mas eu não aconselho a fazerem isso. Sobre o meu treino, é especificamente muito mais do Magic Online. Para além de conseguires draftar umas 5, 6, 7 vezes por dia se quiseres ou mais, o que seria impossível na vida real, tens um nível de competição muito melhor.
Ok, eu não entendi a primeira parte. Você lê os spoilers mesmo? Você estuda?
Não, eu não leio. Ah. Eu não leio os spoilers antes dos pré-releases, mas isso é porque eu acho piada. Mas não aconselho ao público não fazer isso.
Ok, você vai pro pré-release para se divertir. Vai certo.
Exato.
No formato. Entendi. Você recomenda? Pessoal, bom, você acabou de falar que não, né?
Mas... Não recomendo.
Tá, eu faço exatamente o contrário. Eu estudo spoiler, vejo os removals de velocidade instantânea comuns, tal, tento me preparar porque eu vou enxergar, né? Só que depois disso eu não dou continuidade ao estudo do formato. Após o pré-release, você entra de cabeça no formato, por exemplo, tá chegando um Pro Tour aí, normalmente é depois do lançamento de uma edição, né, 2 semanas ou 3 depois, você, antes de começar os drafts do Magic Online, você lê artigos, vê spoilers ou vai direto para os drafts?
Não, aí já começa a ler artigos, as opiniões das outras pessoas, okay. Mesmo que eu não acho que elas estejam certas, é um bom ponto conseguires ver visões de várias pessoas diferentes, e aí começa a ir para o Magic Online e depois de uma semana ou 8 ou 5 dias eu faço a minha própria tier list do que eu acho que é em comparação com as dos outros.
Ah, entendi. Você cria uma pick list ou é só o seu tier mesmo?
Não, cria uma pick list na minha opinião, sim.
Ah, interessante. Uau. É um estudo mesmo, então exige horas de dedicação para você fazer aquele ajuste fino, né?
Sim.
Que legal. As ligas de draft do Magic Online começaram há pouco tempo, né? Você já teve chance de experimentar? Qual a sua opinião sobre ela?
Eu já experimentei. Se querem lucrar, eu não acho muito bom, porque a premiação é 6-2-2-2, uma coisa assim. Isso. Mas para quem não tem muito tempo para, por exemplo, estar 4 horas à frente do PC para acabar o draft, ou 3 horas, acho que as ligas é uma vantagem grande que devia haver para todos os formatos, exato. Como, por isso é que fizeram para draft, que tu podes jogar uma ronda agora ou draftas e depois vais dormir e depois no outro dia jogas a ronda. Acho que é uma melhoria no sistema.
E as consequências de você não jogar com as pessoas do teu mesmo pod, né? As consequências no draft, em passar sinal, em ter ou não ter o hate draft, isso aí influencia muito no treino ou você acha que é um preço válido a se pagar pela oportunidade de jogar quando você quiser?
Acho que é um preço válido a se pagar, mas se tu quiseres testar para Pro Tours ou Grand Prix, diria que deves investir mais no draft onde tu jogas na tua pod, etc. Mas acho que é uma mais-valia para o Magic Online ter as ligas. Sim.
Ah, ok. Eu escutei o Luiz Scott Vargas falando sobre isso. Ele disse que ele é um jogador que procura por small edges, né? Por um ajuste fino ali, pequenas arestas ali, para tirar vantagem do que ele puder. E mesmo assim, essas coisas aparecem tão pouco no draft que vale a pena pagar o preço. É a conclusão que ele também chegou. Acho interessante isso. Isso aí, as ligas acho que minimizam aquele tempo de espera entre rodadas, né? E possibilitam você jogar mais, que no final das contas é o que importa. É passar mais tempo com as cartas na mesa jogando. Ou melhor, as cartas na tela. Online.
Sim, isso é a vantagem das ligas, que nunca tens tempo morto. Às vezes, não sei se vários jogadores de Magic Online entram num pré-PTQ, por exemplo, acabam a ronda em 5 minutos, têm que ficar 45 minutos à espera. Uhum. E depois, como não querem entrar noutro draft, ou porque não conseguem fazer WQ, ou têm medo de começar os dois ao mesmo tempo, ou cair a net, ou ter alguma coisa para fazer, fica complicado. Enquanto a liga, tu entras, acabas o jogo, se quiseres começar logo outro a seguir, dentro de um minuto e mais já estás a jogar outra vez, o que é uma vantagem.
O pessoal costuma jogar Hearthstone durante as rodadas.
Sim, sim, sim.
Tem uma pergunta do nosso amigo Danilo lá no Facebook. Ele disse: quantas horas por dia você lê ou escreve, né? Acho que você já respondeu pra gente. 5, 6, e quando estiver perto de um torneio grande são 10?
Eu diria que em média jogo umas 5, 6. E se tiver um torneio grande, sim, costuma ir para umas 8, 10 horas. Sim.
Uau, impressionante. E como você identifica, essa é a pergunta do Frigério, nosso colega aqui do Face também, como você identifica que poderia ter jogado melhor? Você analisa o pós-jogo?
Sim, eu por exemplo já revi as minhas matches todas do World, por exemplo, para ver o que é que podia ter feito melhor. Porque uma pessoa pode melhorar sempre. Eu todos os dias estou a aprender coisas novas, vejo erros que fazia, vejo jogadas que achava que na altura seria a melhor e, por exemplo, pode não ser.
Certo. Uma perguntinha sobre o Words. Você, quando revê essas partidas, você escuta a narração?
Sim.
Ok, porque no final da última partida, tinha bastante gente aqui no Brasil torcendo por você, quando você sacrificou aquela pista lá, o que o Marshall falou, de repente tem uma arrogância trágica ali embaixo, né? Era isso mesmo que você estava pensando?
Sim. Era uma única out.
Aí ia te colocar de volta no jogo. Infelizmente não era o que estava lá. Mas é interessante, porque é um torneio, pelo menos parece, estressante, né? São 4 dias de torneio. Como é que você consegue estar focado inteiro no momento daquele que está valendo ali milhares de dólares, né? Eu acho que o vencedor era 70 mil dólares. Você já jogou durante os 3 dias anteriores, já jogou esse dia, as câmeras estão em você. Como é que você faz para manter a concentração no jogo?
Como é que eu vou dizer isto assim? Sei lá, tu quando estás numa final assim, tu parece que esqueces de tudo o que está à tua volta. Pelo menos eu. E então focas-te mais no jogo. Mas claro que há sempre uma pressão, obviamente, o que leva a todas as jogadas estarem intensificadas e tu pensares em vez de se calhar eu aqui em Portugal farei aquela jogada em 30 segundos, ali já penso um minuto e meio numa jogada que se calhar eu vou tomar a mesma opção. Porque tu tudo ali já está intensificado, como tu disse, estamos a jogar para milhares de dólares, reconhecimento, etc.
Ah, entendi. Eu não sei como é que é pro Fernando lá, mas aqui eu vejo o pré-release de 5 rodadas, na quarta já tem gente chorando, saudade da mãe, com fome, com sono. E você lá sob tanto estresse, tem que ainda manter a concentração. Quando você está numa partida dessa, de alto nível, lá no final do torneio, durante ali a partida mesmo, você chega a pensar em outras coisas ou o teu foco está completo ali, você está tentando prever o que o oponente vai fazer, novas linhas de jogo e tal?
O melhor seria isso, mas eu às vezes penso em outras coisas. Acho que é impossível estar completamente focado no jogo.
Eu também, cara. Às vezes eu tô num pré-release, no meio da rodada, é tão automático, às vezes você... E esse é o perigo, né? Ligar piloto automático, porque aí você começa a desviar a atenção. Eu às vezes fico pensando, eu chegando em casa tenho que lavar roupa, sabe? Ou o que eu vou cozinhar amanhã, esse tipo de coisa. E será que tem alguma maneira de a gente... Você tem algum conselho, né, pra quem quer se isolar do mundo e prestar mais atenção nas partidas?
Eu diria que para focarem-se no jogo, mas também não estarem a pensar em tudo, porque às vezes quanto mais pensas pior é, para ser sincero. Às vezes a tua primeira opinião é a jogada certa e tu depois repensas e fazes outra opção que não é tão certa.
Ah, bem bom conselho. Isso já aconteceu comigo em limitado mesmo. Você repensa uma jogada que não deveria ser repensada e toma uma decisão diferente. E faz
exato.
O que mais... E sobre esse piloto automático, né? Você costuma usar a maior parte do teu raciocínio durante as partidas para ficar realmente prevendo jogadas e procurando essas pequenas chances de ter alguma vantagem mínima? Ou você desliga o piloto automático e mesmo as ações mais, entre aspas, simples, você pondera bastante sobre elas?
Eu vejo-me como um jogador bem rápido e mais instintivo. Eu, por exemplo, tento apanhar essas pequenas arestas que tu estás a falar. Eu tento fazer ao máximo maximizar o meu jogo e perceber o que é que ele está a tentar fazer. É onde eu acho que sou melhor no Magic. Por isso, brilhar mais em Limitado. Porque todos os jogos em Limitado são diferentes. Enquanto em Constructed treinas 100 vezes com o deck, se for preciso já estás ao mesmo nível do outro jogador, que será muito melhor que tu até. Mas como tu estás a jogar tanto como draft, todos os jogos são diferentes, já não dá para fazer tanto isso, esse processo.
Perfeito. O Fernando, o Márcio, o Fernando é o nosso especialista em Legacy aqui. Ele não gosta que eu fale especialista, mas é porque ele é o único entre nós que joga com frequência. Então, o Fernando acho que entra na categoria do jogador aqui que eu vou descrever, que é o jogador que costuma jogar Friday Night, que de vez em quando joga um GP no próprio país, ou um PPTQ, se tem condições, né, se está perto de casa e tal. Que conselhos você tem para esse tipo de jogador que quer dar um passo além?
Eu diria jogar mais, rodear-se de pessoas que são melhores que tu e que querem os mesmos objetivos. Isso é como em tudo. Quem se esforça mais normalmente chega lá. Claro que depois às vezes Magic tem a variância da sorte, às vezes há pessoas que até merecem menos e chegam lá, mas o importante é não desistir, porque se tu tentares, alguma vez há de ir para o teu lado.
Legal. Sobre o Mundial lá, você foi bem tratado? Pelos vídeos que nós vimos aqui, a estrutura estava maravilhosa. Ressoou mesmo nos jogadores? Vocês estavam confortáveis lá?
Sim, meteram-nos num hotel absurdo, tínhamos comida quando acabava as rondas, tinhas uma sala só para ti onde tu podias ver os jogos lá de cima, que foi tudo muito bem organizado e o espaço era fantástico.
Que legal. Alguma coisa em especial te surpreendeu na organização?
Alguma coisa em especial que me surpreendeu na organização?
Você não esperava talvez encontrar lá e acabou encontrando?
Não, acho que estava tudo em ordem. Acho que não fiquei wow. Diria, eu acho que até a stream deles até pode melhorar, porque para mim, tipo, sei lá, eles têm 3 ou 4 feature matches. Acho que deviam dar possibilidade aos viewers de verem o jogo que eles querem e não o que eles estão a transmitir. Tipo, ter 4 tweets onde tu podes seguir a pessoa que tu queres seguir.
Ah, sim.
Legal, né? Legal isso aí.
Em algum momento, essa mistura de formatos, né? Vocês jogaram tipo 2, Modern e Limitado. Em algum momento essa mistura de formatos chega a te confundir ou você estava tão treinado e focado que isso aí foi tranquilo?
Eu, para standard e para tipo 2 e draft, eu estava tranquilo. Para modern, não sabia muito bem, mas deixei nas mãos do Willie Edel para ele resolver isso. Então o que ele me deu, eu joguei.
Está em boas mãos.
Sim. O rei do Abzan deu uma lista e eu joguei daquilo.
Ah, legal.
Bacana. A gente tem que trazer o Willie Edel aqui também no podcast. Uma pergunta sobre o formato limitado em geral, tá? Com qual frequência você opta por começar comprando? Quais as condições que você acha que um formato tem que ter para que essa opção seja mais frequente?
É um formato ser bastante lento, mas historicamente a Wizards já acabou com isso do comprar primeiro, porque antigamente, sei lá, uns 8 anos atrás ou 9 anos atrás, era bastante comum em seu deck tu quereres comprar primeiro. Mas agora com a rapidez do formato e com estas habilidades dos flips, por exemplo, estar em segundo normalmente é uma desvantagem absurda.
Isso não varia muito com o deck do oponente? Se você percebe na primeira partida que ele está indo muito pro controle, que ele tem um late game forte, mais um early game fraco, talvez, e o seu deck tá ali pro mid-range, talvez seja melhor você negar a compra dele no começo, ou você...
Exato. Mas tu, quando não sabes a informação, queres sempre começar em primeiro, é o que eu estou a dizer. Mal saibas a informação, sim, deves-te adaptar e sideboardar de maneira a que, se quiseres começar em segundo, que o teu deck aguente o suficiente ao princípio e que o teu late game seja melhor que o dele.
Hoje em dia você faz isso com frequência?
Não com tanta frequência, mas às vezes é o que te leva a vitória, para ser sincero. Okay. Acho que poucas pessoas sideboardam em limited, deviam sideboardar mais, porque as pessoas acabam o jogo e olham para o sideboard e siga, é estas 40, mas sideboardar em limited é das coisas mais importantes que poucas pessoas fazem.
Ok, tem mais uma pergunta aqui do Face para você, Marcio, que é do Felipe. Se você pudesse mudar alguma coisa no Magic, o que seria?
Voltar a stack.
Voltar o quê?
O dano na pilha.
Ah, o dano na pilha. Você tem um lote de Mog fanático aí contigo?
Acho que a pilha dava mais skill ao jogo, mas também compreendo que as pessoas que entravam novas, era complicado explicar o dano na pilha, não fazia muito sentido para eles.
Sim, eu aprendi nessa época, então para mim faz todo sentido, né? Acho que quem jogou nessa época tá mais acostumado, né? Eu acho difícil eles voltarem com isso. Daqui para frente eles querem mais jogadores, né? Então tem que deixar o jogo mais simples. Falando em simplicidade, o que você tá achando da nova edição aí de Kaladesh?
Ah, você... Eu vi pouco do spoiler, como disse, que eu não vejo spoilers, mas...
As mecânicas, você chegou a ver?
Sim, as mecânicas eu vi. Parece que tem mecânicas divertidas, não sei se os veículos vão ser bons ou não. Para ser sincero, acho que se tiveres muitos veículos num deck delimitado, pode correr mal.
People of Kaladesh, in this time when anything is buildable, you can invent your tomorrow today!
Bem, acabei, perdi a penúltima ronda para top 8, depois acabei no top 32, uma coisa assim. Perdi para Miracles, por acaso. Uhum. O formato pareceu divertido, para ser sincero, e acho que bastante skill intensive, porque Legacy é um formato que, pelo pouco que eu jogo, pareceu-me que os primeiros 3, 4 turnos são cruciais, até desde o terreno que tu baixas, à partida fetch, à brainstorm, pareceu-me uhum. um formato bastante skill intensive, mas se ele quer vender tudo, percebo que é um formato caro, as cartas devem ser dos formatos mais caros que há por aí, sem ser vintage, e não sei se há muitos torneios no Brasil que vá compensar ele estar a jogar vintage, realmente.
Uhum. É porque assim, a gente fica desanimado aqui, cara, porque poucos jogadores começam a jogar Legacy, né? E a gente, na verdade, mantém as cartas mesmo pela nostalgia, assim, né? Pela saudade, assim, e por você poder usar cartas que você sempre jogou, enfim. Mas aí eu fico meio desanimado pela disponibilidade de jogadores mesmo, né? Aí em Portugal tem bastante Legacy ou não?
Não, Legacy é bastante pequeno em Portugal. Eu diria que nós até já tentámos fazer uns torneios grandes em Portugal com prémios ok, sei lá, de 500 euros para o primeiro, 600, e apareceram 20 pessoas, 21. Legacy não é um formato popular em Portugal, não.
Uhum. Das partidas que você jogou o Mundial, Márcio, as que tem gravado, obviamente, né, que o pessoal pode acompanhar aí no YouTube, qual que você acha que você foi melhor, cara? Que assim, independente se você ganhou ou perdeu, assim, mas é uma dica pro pessoal assistir, uma partida que você destacaria aí, dentre as que estão gravadas, obviamente, né?
Eu acho que a partida de contra o Lucas Boon, que quando eu ganhei fiquei locado para o top 4, que era Abzan contra Scapeshift. acho que joguei bastante, bastante bem mesmo. Acho que manobrei o jogo e acabei por escolher as melhores linhas da vitória. Se quiserem rever uma partida, acho que essa é boa.
É de moda. Então, exatamente você ter falado isso, a gente tem bastante ouvinte que joga Modern, né? Teve duas partidas, teve uma essa e teve uma outra que eu não sei necessariamente se foi o mesmo deck, mas você acabou perdendo, né? Você jogou e no finalzinho acabou não dando certo, foi mais, acho que foi sorte mesmo. Só que eu lembro que um deck, ele era com o Titã e o outro era sem o Titã. Me corrija se eu estiver errado.
O Escape Shift e o Titan Shift.
Exato, isso. O Lucas Vaughn jogou de Bring to Light Shift e o Oliver Tew jogou de Titan Shift.
Isso, você assim, pro pessoal que joga Modern e tá ouvindo, você acha que a variação desses dois decks, existe um melhor, outro pior assim, ou você acha que foi muita sorte mesmo do rapaz? Porque ele ganhou no finalzinho ali, né? O jogo tava até bem controlado e ele ganhou no final. Você acha que foi sorte ou o deck realmente do Titã é melhor?
O deck do Titã tem um matchup bastante favorável, é melhor do que o Bring to Light, porque mal eles resolvam um Titã, mesmo que tu mates, todos os spells deles ficam raios ou 6 de dano. Portanto, a partida aí é quase irrelevante se tu estás no jogo ou não. Enquanto o Bring to Light podes descartar a mão dele e ele tem que buscar mesmo ou o Bring to Light ou o Scape Shift, senão ele não ganha. Ele não tem uma carta tipo Titã que baixa e que depois disso as Shakuras dele viram raios, os Farsiks deles viram raios, etc.
Entendi. Legal.
Vocês tinham acesso às listas dos oponentes lá no Mundial? Eu sempre esqueço desse detalhe.
Tinhas acesso às listas depois da primeira ronda.
Ah, ok. E isso muda bastante a construção do deck, a construção do sideboard, ou você nem repara nesse aspecto do formato quando você vai montar o deck?
Acho que não muda muito, mas por exemplo acho que muda mais em Limited cartas como o Clear Shot. Tu saberes que o teu oponente tem ou não tira algum poder da carta, porque se tu sabes que ele tem dois Clear Shots, por exemplo, como eu sabia que o Joel Larson tinha, tu já não levas aqueles blowouts de 2 por 1.
Caramba, eu fico me colocando no teu lugar, né, jogando todos esses formatos de uma única vez, deve ser complicadíssimo. Muito bem, Fernando, mais alguma pergunta?
Não, cara, eu só queria saber assim, de um pro, se às vezes não enche o saco, não, cara, Magic assim, ver carta na frente, não dá vontade de, sei lá, guardar tudo e ir pra praia, alguma coisa assim, não?
Ah, dá sempre, claro que dá, ou ir fazer outra coisa, então quando tu estás no Magic Online e estás sempre a perder, só apetece desligar o programa e nunca mais voltar.
Cara, uma vez...
pode falar, Fernando.
Não, eu só queria dizer que uma vez eu fui a Lisboa e eu não me lembro o nome do lugar certo, mas eu acho que é a Praça das Nações Unidas, não é isso?
Sim.
Tem aquela que tem um monte de bandeira. Aí a gente passeando lá, né, cara, conhecendo o lugar. E aí um canto, assim, sentado, uns moleques, assim, jogando Magic, velho. Aí eu, cara, que massa, velho. Aí o pessoal tudo conhecendo, assim, né, o lugar turístico, e eu vendo os caras jogar Magic.
Mas sabe que eu costumava jogar RPG bastante com um colega e o grupo desse colega em Minas tinha uma filosofia bem interessante, que era assim: se a gente vai jogar RPG, a gente tem que ir para um lugar público, com mesa, cadeira, estrutura, mas tem que jogar, porque as pessoas vão passar e vão começar a se acostumar, você tá divulgando o jogo e para de ser aquela coisa estranha, e com isso só melhora, né, porque o jogo cresce, de repente entra jogador novo e tal. Magic tem essa possibilidade também, você levar para lugares mais abertos para que o jogo fique mais comum, né, e mais pessoas entram, a comunidade cresce.
Eu acho isso uma verdade, sim, que nós temos que tirar o jogo. As pessoas pensam, sei lá, uma pessoa que tem 25 anos ou 27 ainda jogar Magic, pensam, ia coitado, joga Magic. O que não há mal nenhum. Por exemplo, o póquer já mudou muito a opinião de todas as pessoas. Achavam que póquer era aquele jogo obscuro, jogo de sorte, que toda a gente perdia dinheiro. E agora póquer já as pessoas conseguem ver como uma profissão.
É verdade, bem lembrado. E se alguém falar esse tipo de coisa pra você, é só você mostrar o chequezinho que a Wizards te deu no último torneio mundial pra falar alguma coisa. A pergunta do Fernando me lembrou de uma coisa também. Pra nós aqui, que somos amadores, né, de vez em quando a gente joga um GB, mas pra nós Magic é uma diversão, tá? A gente vai pra um torneio, mas pra brincar, pra release, pra se divertir também. Se você tá ganhando, lá no final tem uma certa tensão, mas na maioria do tempo é pra se divertir, tanto que quando tem o programa pós pra release aqui, a gente dá o feedback, a gente fala, né, o report, como foi, eu falo, ah, me diverti, eu não tô mentindo, eu digo que foi divertido, mesmo perdendo, né, ganhando é melhor, mas mesmo perdendo é divertido, não tá valendo muito. Como você tá jogando num outro nível já profissional, você encara da mesma forma, você consegue se divertir da mesma maneira que se divertia há 10, 15 anos, ou virou um trabalho já, ganhou uma outra dimensão para você?
Sim e não. Eu continuo-me a divertir, mas obviamente de uma maneira diferente, que antigamente era, sei lá, Magic, como vocês dizem, havia menos coisas envolvidas, então tu jogavas contra o teu amigo de 15 anos ou 16 também e estavas-te ali a divertir, mesmo diversão pura. Agora eu divirto-me, mas como tenho outros objetivos, também a diversão é um pouco ofuscada por o trabalho também.
Ok, entendi.
Márcio, e você acha que assim, que a gente está caminhando, ou já chegou lá, você acha que dá para um pro, assim, viver só de Magic, assim, ou não? Você acha que ainda vai chegar lá?
Acho que dar para viver dá, mas acho que ainda vai chegar lá mais, porque de momento, não sei, depende do que é que as pessoas também gastam por mês, ou fazem isso, mas se fores um pro de alto nível, dá para viver, sim.
Uhum, só de não ter que precisar comprar as cartas Modern e T2, já ajuda bastante.
Sim, sim.
Por fim, Márcio, queria te agradecer por participar do podcast aqui, né? Nós sabemos que não tem tanto tempo assim para pergunta, então não deu para abrir para todos os ouvintes fazerem pergunta dessa vez, né? Mas eu acho que deu para cobrir bastante um pouco da tua experiência aí, queria te parabenizar pelo desempenho no Mundial, né? Nós estávamos torcendo por você, até porque eu vejo que é importante que um jogador que não seja americano vença esses torneios ou tenha bom desempenho, né, tanto você como os brasileiros também, porque chama atenção para o Magic no resto do mundo, né? Ajuda a gente a convencer a Wizards de que vale a pena trazer mais GPs, mais torneios de alto nível para cá, para ter mais vagas para o pessoal daqui. Porque sempre fica aquela história do ovo e da galinha, né? Será que o pessoal não se profissionaliza porque não tem tanta oportunidade? Ou não tem oportunidade, não tem torneio, porque não tem tantos profissionais aqui? É meio que o ovo ou a galinha.
Parabéns aí, Márcio.
Obrigado.
Cara, se tiver alguma consideração final aí, quiser dar um recado pessoal, mandar um abraço.
Obrigado a todos pelo apoio, sei que tive muito apoio aí do Brasil, eu conheço várias pessoas profissionais e pessoas que não são profissionais aí do Brasil que jogam Magic. Obrigado por tudo, vou tentar melhorar sempre e espero voltar a este podcast em breve.
Eu espero que você volte o ano que vem, Márcio, aí como campeão, né, cara? Porque bateu na trave. A gente já considera um campeão, porque é difícil assim quando a gente vê um jogador igual o Vitor falou, não, que não seja americano, que chegue na final, faça bonito como você fez. Então eu espero que ano que vem você volte aqui com a gente e como campeão, né?
Espero eu também.
Só pra ser claro, não é anti-americanismo, não, mas
Ah, não, claro que não. É porque a gente fica feliz, né, cara? A gente considera, assim, os países, assim, irmãos, né? Então a gente torce, não tem jeito.
Pô, eu pensei, né? Nós somos um podcast em português. E, pô, tivemos um português que fala a nossa língua. Vice-campeão mundial, pô. Então vamos aproveitar um momento e tentar entender melhor como ele pensa, como é a vida de um profissional e como ele encara o limitado, né? Que afinal é o Draft Master. Parabéns então, Márcio. Obrigado de novo pela participação. E o convite aí tá feito. Como o Fernando falou, quem sabe ano que vem você vem pra cá também, como bem colocado no Mundial.
Ah, obrigado.
Ah, Márcio, por fim, uma coisa que eu esqueci de perguntar. Você é Platinum ou é algum nível de profissional? Você vai pro Pro Tour? Como é que tá a tua
carreira? Eu era Platinum a season passada, antes do Mundial. Agora esta season nova eu vou começar a Gold.
Perfeito. Você vai jogar o Pro Tour?
Sim, eu vou jogar todos os Pro Tours do ano.
Ok, Pro Tour Kaladesh, então você tá...
Tô lá, sim.
Que vai ser, onde vai ser o Pro Tour?
Vai ser no Hawaii.
Ah, em Honolulu.
Exato.
Tu prepare seu traje de banho. Boa sorte, Márcio.
Ah, obrigado.
Falou, pessoal. Até a próxima.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. RapidosCast, porque aqui é BR.
Uau, legal a entrevista, hein, Fernando?
Bacana, cara, ele é super gente boa.
É, foi gentil bastante pra aceitar fazer a entrevista aí com a gente, né? E espero que, eu tenho certeza que deve ter ajudado uns ouvintes que estão pensando em melhorar ou se tornar profissionais, né? É sempre bom escutar alguém com mais experiência.
É, e alguém tão recente, né, cara, que acabou de fazer top no Mundial. É.
E você vê que ele fala com tanta naturalidade sobre as respostas vêm tão rápido, né? E não é porque eu truquei o silêncio na gravação, não. É porque ele vem rápido, ele responde as coisas na lata. Acho que ele tá pilhado, sabe? Quando você percebe que a pessoa tá treinada, ainda tá naquele pique de top game.
Ainda tá pegando vácuo ainda, né?
Do que... Isso. E eu acho assim, as coisas que pros profissionais, eu espero poder conversar com os outros aqui também, né, com o PV, o Edel, o Thiago Sapori, e outros também, porque é para eles coisas que são triviais e comuns que eles fazem no piloto automático, para nós é um aprendizado escutar, né?
É, com certeza.
Então, essas perguntas são importantes, nos próximos vamos tentar até abrir para perguntas dos ouvintes, porque o que para eles pode parecer tão simples, para a gente é uma lição mesmo.
Verdade.
Então, muito bem, quem quiser falar com a gente, para lembrar, o e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast, e lembrete, né, semana que vem tem RapidosCast. Fernando, vai ter um probleminha de agenda semana que vem, não vai dar pra gravar, então vai ser duas fases apenas, mas vai valer a pena.
É, vai ser legal,
vai ser bem legal, e vai dar pra aprender bastante sobre Modern. Você joga Modern, fique atento aí. E é isso, gente, valeu, obrigado, Fernando.
Valeu, cara, eu agradeço.
Tchau, pessoal, e obrigado pelos peixes.